Normal. Bom dia, senhores deputados. Senhores deputados, agradecia que se sentassem, por favor, para darmos início à reunião. Temos uma jornada muito preenchida. Era conveniente não nos atrasarmos. Senhores deputados, agradecia que se sentassem, por favor. Muito bem. Vamos dar início à nossa reunião. Como sabem, temos uma ordem de trabalhos extensa, que começa com duas audições do Sr. Ministro da Administração Interna. Primeira audição relativa às apreciações parlamentares que o CDS solicitou, requeriu. Queria agradecer a presença do Sr. Ministro, Eduardo Cabrita, também do Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado pela vossa presença, mais uma vez na nossa comissão. A primeira audição, como eu estava a referir, foi requerida pelo CDS-PP. Nós vamos ter uma grelha simplificada para esta primeira audição, em que o CDS, que é o grupo requerente, terá uma intervenção inicial de 3 minutos, depois o Sr. Ministro fará essa intervenção durante 5 minutos e depois temos a ronda pelos vários grupos parlamentares, 3 minutos cada um, com uma resposta no final do Sr. Ministro. Vamos então dar início desde já à reunião e dava a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro. Cumprimento igualmente o Sr. Secretário de Estado. E, Sr. Ministro, eu queria lhe dizer, como o Sr. Ministro muito bem sabe, que o CDS tem participado nesta discussão relativamente à descentralização de competências para as autarquias, freguesias e entidades intermunicipais de um modo construtivo e de um modo bastante interessado. E eu queria começar, por isso mesmo, por reiterar aqui, para que não fiquem dúvidas, embora eu penso que toda a gente sabe e sabe bem, a concordância que o CDS tem relativamente ao processo de centralização de competências e para as autarquias e para as entidades intermunicipais. No entanto, eu também quero aqui reiterar mais uma vez que entendemos que o caminho que o Governo vem tomando nesta matéria está, Sr. Ministro, completamente errado. E por isso mesmo, e na sequência das propostas de alteração que apresentamos aos decretos-lei setoriais, nós solicitamos esta audição com o Sr. Ministro, no âmbito desta discussão, porque entendemos que, desde que o Sr. Ministro tomou posse, é reiteradamente também questionado por esta Comissão sobre o processo de centralização, este processo que nós entendemos que é fundamental, mas o que é facto, Sr. Ministro, é que o Sr. Ministro nunca nos traz nada de novo sobre esta matéria, esquiva-se uma e outra vez todas as questões que lhe são colocadas. Nós já aqui chamamos a atenção que, como sabe, esta Assembleia da República tem uma função fiscalizadora do Governo, mas hoje, Sr. Ministro, mais do que prestar contas e informar esta Assembleia do que se trata, é também informar a população e, sobretudo, os autarcas sobre este processo que estão num total desconhecimento. Eu atrevo-me a dizer, numa linguagem mais popular, que os autarcas portugueses estão, neste momento, completamente aos papéis com esta reforma. Autarcas que são peças fundamentais para implementar esta reforma, os quais, perante a falta de informações relevantes sobre um processo completamente opaco, sobre questões das mais variadas naturezas, estão sistematicamente muitos a recusar esta reforma. E é nesse sentido, Sr. Ministro, que o CDS, para tirar opacidade a este processo e para concretizar as coisas como elas devem ser concretizadas, para sairmos do cheque em branco, para sairmos das matérias elaboradas em cima do joelho e no escuro, que apresentou uma proposta de alteração a 7 diplomas setoriais, 7 decretos-lei aprovados pelo Governo, que basicamente diz que o Governo deve, uma vez aprovadas estas alterações aos decretos-lei, deve, no prazo de 60 dias, regulamentar esse mesmo decreto-lei relativamente a questões muito concretas, montantes concretos a transferir para as autarquias locais, serviços concretos a transferir da administração direta ou indireta do Estado ou no seu setor empresarial para as autarquias locais, termino já, Sr. Presidente, recursos humanos que irão ser afetos às autarquias locais, património a transferir para as autarquias locais. E depois de regulamentado, aí sim, um prazo de 60 dias para que os municípios se manifestem relativamente ao facto de quererem ou não aceitar estas competências, mas sabendo exatamente em tudo
obrigado,
aquilo a que vão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Dou agora a palavra ao Sr. Ministro Eduardo Cabrita. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Bom dia a todas as senhoras e senhores deputados. Nós temos aqui duas fases hoje, em parte estou certo que o tema será comum, mas temos hoje aqui duas fases dos nossos trabalhos parlamentares desta manhã. E, portanto, importará circunscrever o que é que estamos a discutir neste momento. Estamos daqui em fase de debate em comissão relativamente a uma proposta que o CDS apresenta, exatamente a mesma proposta de texto relativamente a sete dos diplomas sectoriais de concretização do processo de descentralização aprovado na Assembleia da República, aprovado pelo Governo na sequência da Lei Quadro aprovada pela Assembleia da República e publicado no passado mês de junho. Diria que, relativamente a esta matéria, tem havido toda a transparência, tem havido toda a informação. E isso é que permite, aliás, num processo que é gradualista, que se desenvolverá até 2021 e em que é legítimo aos municípios assumirem ritmos diversos, que se traduz, aliás, na adesão desde já ao conjunto de 11 diplomas já publicados, à adesão da esmagadora maioria dos municípios, naturalmente, relativamente, nos casos a uns diplomas, noutros casos relativamente a outros, dentro daquilo que quis a Assembleia da República estabelecer um processo gradualista de concretização do processo de descentralização. É por isso que, aliás, o Governo tem vindo a realizar, para além de estar em todas as reuniões que são solicitadas pelas associações ou por autarcas isolados, o Sr. Secretário tem estado em todas as reuniões em que tem sido pedida a sua participação. O Ministério da Administração Interna está a desenvolver entre a segunda quinzena de janeiro e o início de abril, aquilo que nós chamamos roteiro MAI, em que toda a equipa governativa, nas várias áreas, não só nesta, nas várias áreas de competência do Ministério da Administração Interna, irá, por iniciativa nossa, reunir com todas as comunidades intermunicipais do país. Ontem terminamos, já perto das 9 da noite, a reunião com a comunidade intermunicipal do Alentejo Litoral e prosseguiremos esse roteiro. A próxima é a do Alentejo Central, já da próxima semana, em Évora. Bom, e prosseguiremos esse roteiro que está a ser acertado com as comunidades intermunicipais por todo o país. Relativamente aos 7 diplomas em concreto que estão em causa neste momento em apreciação parlamentar. Eu diria que uma consideração genérica, até porque o que o CDS faz é apresentar a mesma proposta relativamente a todos os diplomas. Os diplomas têm natureza muito diversa. Há aqui uma questão, o chamado número 3, que diria que neste momento não faz qualquer sentido. Relativamente a 2019, o número 3 é o estabelecimento de um novo prazo, para que percebamos o que é que estamos a falar. Não faz qualquer sentido, dado que relativamente a estes diplomas, quanto ao exercício desta competência em 2019, bom, os municípios que entendem que não estão ainda preparados ou entendam que esta matéria deve continuar a ser competência da Administração Central, há alguns casos em que municípios entendem que estas matérias, alguma destas matérias, deva continuar a ser exercida pela Administração Central, bom, já o manifestaram, ou estão a manifestá-lo, o prazo termina, aliás, amanhã, relativamente a todos os municípios, e, portanto, não faz sentido. Aqueles que não o fizeram significa, ou fizeram expressamente, significa que querem já exercer estas competências. Os que entendem que não estão ainda preparados também já o manifestaram e, portanto, não faz sentido um novo prazo. As matérias em causa são muito diversificadas. Jogos de fortuna e azar é uma competência que só dá receita, só dá. É a primeira que tenho aqui, é a primeira. Jogos, eu tenho aqui os pedidos do CDS e permitam-me que, por respeito, me pronuncie. é uma competência que só dá receita. A diferença de não exercer é continuar a ser receita da Secretaria-Geral do MAI, não faz sentido. Promoção turística é para permitir exatamente novos poderes para os municípios. Vias de comunicação é uma competência que dá receita, publicidade, tudo o que... E aumenta os poderes de gestão nas áreas urbanas dos municípios, sendo que a manutenção de estrada continua a ser competência da Administração Central. Na área da justiça, fundamentalmente, são exercícios em conjunto de poderes através de comunidades intermunicipais. Fundos europeus, bom, concretiza aquilo que hoje faz numa base contratual e, portanto, gestão de fundos, consolida isso enquanto competência própria das comunidades intermunicipais. Serei muito breve só para... Habitação, bom, para futuro é competência relativamente a políticas de habitação, no âmbito de matérias que têm vindo assim aqui a ser discutidas. Relativamente aos bairros sociais existentes, assenta numa base contratual relativamente a bases concretos e com financiamento concreto. Gestão de património, última das sete matérias que são abrangidas pelos pedidos do grupo parlamentar do CDS. Bom, eu diria que esta é uma competência que é uma revolução verdadeira, porque aquilo que ouvimos em todo o país são municípios a queixarem-se de que património abandonado, mal gerido pela Direção-Geral do Tesouro, e que quando os municípios querem utilizá-lo, pô-lo ao serviço do interesse público, são despedidas ou valores elevadíssimos de compra ou rendas. Aqui, desde que exista um projeto de utilização, o município, sem qualquer pagamento, passa a ter a potencialidade,
obrigado,
de colocar
Ministro,
ao serviço das populações. Muito obrigado pela
Muito obrigado.
Sua condescendência, Sr.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar então agora aos grupos parlamentares, à ronda única, e dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado António Costa e Silva. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todos os senhores deputados, cumprimento ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro tem que vir mais vezes ao Parlamento, porque cada vez que vem cá a nossa Comissão traz novidades. Ainda agora tivemos mais 4 diplomas aprovados, o que é positivo, significa que, efetivamente, publicados, exatamente, significa que a sua vinda cá acelera os processos, isso certamente é positivo. Vamos pedir que o Sr. Ministro venha cá mais vezes, ou com mais apreciações, ou com outras iniciativas, porque as coisas andam mais rápido, acho que isso é positivo. Sr. Ministro, eu vou começar com uma informação, não sei se o Sr. Ministro tem, que tem a ver com uma audição que houve na semana passada, nomeadamente à Sra. Ministra da Modernização Administrativa e onde esteve presente o Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros. E nessa audição que foi efetuada, quando questionados sobre o processo de centralização e sobre os atrasos, o Sr. Secretário de Estado referiu que, aliás, na minha perspectiva, deu um puxão de orelhas ao Sr. Ministro. Chegamos ao ponto de um Secretário de Estado dar um puxão de orelhas ao Sr. Ministro quando refere que portanto, todo este processo e os prazos que estão em cima da mesa são completamente irrealistas. Portanto, um processo que foi aprovado na Assembleia da República, um processo em que já tem matérias que estão muito avançadas, e isso é muito importante para o país no âmbito de uma reforma tão estruturante como deve ser esta, onde envolveu naturalmente aquilo que são os dois maiores partidos, portanto, há aqui uma perspectiva de continuidade, nomeadamente destes processos. Isso, na minha perspectiva, é muito importante e decisivo para o futuro do país e até pelo empenho do próprio Parlamento nesta matéria. E as questões que se colocam continuam a ser as mesmas de alguns meses atrás, que são os atrasos por parte do Governo. Ou seja, aquilo que era a parte que cabia ao PSD, aquilo que era a parte que cabia ao Parlamento foi concretizado. Ou seja, a Lei Quadro foi aprovada no tempo correto, a revisão da Lei das Finanças Locais foi aprovada no tempo correto e todos os prazos consequentes dos diplomas setoriais e toda a negociação com a Associação Nacional de Municípios foi tendo atrasos sucessivos. Mas o maior atraso de todos, Sr. Ministro, continua a ser o desconhecimento total dos montantes financeiros que os municípios têm direito nesta transferência de competências. E em termos práticos, na sequência disso mesmo, como já foi referido aqui, os autarcas andam aos papéis, porque estão a transferir. É verdade que o processo é gradual. Mas um processo gradual de conhecimento das competências é fundamental, paralelamente, conhecer os montantes que estão a ser, vão ser transferidos. Quando há transferências. Quando não há transferências, quando estamos a falar, por exemplo, de um processo de licenciamento, e o licenciamento passa a ser transferido para os municípios, também aí os municípios desconhecem os montantes das receitas, não sabem quanto. Ainda hoje, vamos imaginar um licenciamento de praia, por exemplo, das explorações de praia. Ainda hoje o município não sabe que pode ter essa competência, sabe que vai ter receitas, mas não sabe quais são essas verbas afetas a essa área. Portanto, continuamos a jogar um jogo, na minha perspectiva, de forma errada, Sr. Ministro. Uns querem que o processo ande, que ele evolua positivamente, e outros que fazem um jogo tipo às escondidas, não mostram na globalidade, quem joga às escondidas é o Governo. Porque para o processo ser transparente há dois aspectos que neste momento são essenciais. Primeiro, os autarcas e o Parlamento conhecer os montantes que são transferidos, que saem do Orçamento de Estado e as verbas afetas a cada uma das áreas, mesmo quando são receitas com taxas que passam a ser taxas municipais.
Sr. Deputado, tem que terminar.
Termino mesmo, Sr. Presidente. E uma segunda questão, que é central neste momento, tem a ver com os prazos. Nós estamos na circunstância dos autarcas, as assembleias municipais, terem que reunir, porventura, a conta-gotas para decidir as matérias, as competências que vão sendo aprovadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Costa Silva. Passo agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Susana Amador. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, todos os colegas presentes. Mais uma vez, voltamos às questões da descentralização, relevantes, Sr. Ministro, e saudar, obviamente, o CDS-PP por usar o mecanismo constitucional da apreciação parlamentar, um mecanismo de fiscalização política de diplomas, relevante, e que volta a tornar o Parlamento central neste processo, aliás, tem sido central neste processo. Eu começaria só por ler a posição da Associação Nacional de Municípios sobre estas questões das verbas, que são as questões que, no fundo, estão presentes nesta audição e que continuam a inquietar o CDS, o PSD e os demais partidos. E a ANP diz o seguinte: as verbas referentes ao envelope financeiro da descentralização estão inscritas em sede de Orçamento de Estado para 2019, nos programas orçamentais dos ministérios respectivos, que estas dotações serão assim transferidas para cada município que pretende exercer já em 2019 as competências transferidas no âmbito do processo de descentralização e que os mecanismos necessários à sua execução financeira dos diplomas sectoriais serão previstos também no Decreto-Lei de Execução Orçamental. E ainda esta semana, a ANP, no parecer que enviou a propósito desta audição, diz claramente, para aqueles que dizem que não houve consenso, que não houve auscultação, que não houve diálogo, também de forma muito clara, no dia 29 de janeiro de 2019, como digo, no parecer para esta audição, e dizem, neste processo foram alvo de ponderação e análise vários projetos de decretos sectoriais, estando este exigente processo de centralização e de negociação quase concluído com a consensualização dos diplomas sectoriais com o Governo. A ANP sublinha que os decretos já publicados contaram com a sua participação, tendo os mesmos sido consensualizados com esta associação. Ou seja, aqui nestes dois pareceres, de forma muito cristalina, quer a questão das dotações financeiras, quer a questão da marca do diálogo, da marca do consenso com a ANP, com a ANAF e com os CIMES, que eu gostaria de sublinhar logo no início desta minha intervenção em nome do Partido Socialista. Depois, cinco notas muito breves. Este é um processo em marcha de luta contra o centralismo e sabemos que a luta contra todas as resistências é complexa e complexo é este processo que nunca foi escamoteado. Sempre dissemos que foi um processo exigente, complexo e como tal tinha que ser gradual e tinha que ser faseado. A verdade também é que esta geometria variável, que para alguns faz alguma impressão ou ser à la carte, era aquilo que prevíamos e era aquilo que era necessário num processo que é gradual. A geometria é variável, mas será universal a partir de 2021. Os municípios estão a escolher e fazer as suas opções em função das áreas para as quais acham que já têm, de facto, histórico e que sentem à vontade para iniciar já, e sabemos que o grosso das adesões serão em 2020, a partir então do prazo de junho que está previsto em termos de comunicação. comunicação há de galo. E, portanto, da parte do Partido Socialista, estamos à vontade com este processo e com as críticas de alguns que entendem, mas porque é que não estão a aderir a 100%, nós saberíamos que é assim, que é este processo e este caminho que se vai fazendo. Em segundo lugar, reiterar mais uma vez, aqui é um processo que tem habilitação legal, que está perfeitamente previsto no artigo 4º, com os diplomas sectoriais, e ainda hoje foram publicados mais 5, onde o diploma, quer o da cultura, quer o da educação, nos seus anexos respectivos, fazem o elenco extensivo daquilo que são os equipamentos, são os imóveis, as suas localizações, ou seja, portanto, diplomas que têm de forma muito detalhada toda a parte do património, que também para alguns colocava algumas interrogações, e portanto os diplomas que têm de facto transferências diretas têm um grau de completude e de detalhe que a nosso ver dissipam as dúvidas que possam existir. Só para terminar, Sr. Presidente, dizer que todo este processo foi acompanhado de um outro que não podemos escamotear, que foi o princípio do reforço da autonomia do poder local com o aumento das transferências, tendo este ano sido feito o aumento maior da década em termos de transferências.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputada Susana Amador. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado João Vasconcelos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Cumprimentá-los. Como se sabe, o Bloco de Esquerda sempre foi e continua a ser favorável à descentralização de competências, tendo em conta que é um desiderato que está plasmado na nossa Constituição da República. E, efetivamente, este Governo tinha todas as condições para avançar com um processo adequado, eficaz, no âmbito da descentralização de competências. Mas, infelizmente, a nosso ver, o Governo não foi isso que fez. Portanto, além de ter avançado de forma tardia, o processo ficou muito inquinado. Basta ver que, no fundo, isto trata-se de uma negociação entre PS, Governo, PS e PSD, sem dúvida, esse já é um dos problemas que temos aqui em cima da mesa, e na nossa opinião, de facto, a situação tem contornos muito complexos. Por um lado, os decretos setoriais deviam ter um envolvimento maior da parte da Assembleia da República, foram saindo a conta-gotas, tardiamente, com base na Lei Quadro, e hoje muitos autarcas questionam-se como é que vão assumir portanto, todas essas competências sem, por exemplo, conhecerem os montantes no âmbito da descentralização. Por exemplo, Sr. Ministro, a situação é tão só como esta. Por exemplo, dois municípios, o Sr. Ministro conhece tão bem como eu, do mesmo partido, o Partido Socialista, por exemplo, Portimão aceitou todas as competências, mas o município de Lagoa, que é ali vizinho, não aceitou qualquer uma, e também do Partido Socialista, dizendo que, enquanto não conhecer os montantes de financiamento no âmbito da descentralização, será um tiro no escuro. Bom, até uma posição correta, efetivamente, tendo em conta que não se conhecem esses montantes. O que eu perguntava ao Sr. Ministro é se, efetivamente, já são conhecidos os mapas que a Associação Nacional de Municípios, há uns tempos esta parte, não há muito tempo, exigiu ou propôs ao Governo, no âmbito da educação, da saúde e da cultura. Portanto, se o Sr. Ministro pode, efetivamente, dar mais alguns pormenores sobre estes mapas, que são matérias das mais importantes, não quero dizer que as outras também não sejam importantes, com certeza, mas a educação, a cultura, penso que são situações mais problemáticas, e se efetivamente já há dados concretos relativamente a esta matéria. Para terminar, Sr. Ministro, isso faz-me lembrar um pouco aquilo que discutiu há dias na Assembleia da República sobre o aeroporto do Montijo. Primeiro assinam-se os contratos, depois é que vamos conhecer o estudo de impacto ambiental. Bom, aqui os autarcas aceitam as competências, depois é que vão conhecer os montantes financeiros. Penso que a ordem está invertida, Sr. Ministro, e que não devia, efetivamente, ser desta forma que o processo devia avançar, que é um processo importantíssimo e que vai ter um grande impacto nos próximos anos, e que, infelizmente, na opinião do Bloco de Esquerda, isto servirá para a desresponsabilização do Estado em áreas muito importantes de acesso universal, como a saúde, a cultura, o património, portanto, a educação, etc. Por aqui terminava. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Ministro, eu só não estou estupefacto com a sua intervenção, porque estou habituado às suas intervenções, porque o Sr. Ministro conseguiu aqui dizer
que isto é só receita para os municípios. E, portanto, nós ficamos a saber que educação, habitação, saúde... Não, o Sr. Ministro disse que tudo dava a receita. Muito bem. Vias de comunicação, não sei se quer pôr portagens nas estradas ou não, e, portanto, só dá receita. E, portanto, os municípios vão lucrar imenso e, portanto, a parte financeira é muito fácil. E, portanto, o Sr. Ministro está completamente desfasado da realidade, porque não é assim. E eu não lhe vou falar da questão financeira aqui, porque o Sr. Deputado do PSD, António Costa e Silva, já aqui referiu, embora a Sra. Deputada Susana Amador, deputada que eu muito respeito e admiro no seu papel difícil de defender o Governo, venha-nos ter lido aqui um parecer da Associação Nacional de Municípios que diz que as verbas estão no orçamento para serem transferidas dos respectivos ministérios para os municípios. Não sabemos é qual é o valor das verbas, Sra. Deputada. Essa é que é a questão. A questão é qual é o valor das verbas, que é isso que os municípios querem saber. Que é isso que os municípios querem saber. Mas eu vou-lhe só pôr uma questão, Sr. Ministro, no pouco tempo que tenho, que tem a ver com o seguinte. Recursos humanos que irão ser afetos às autarquias locais. Sr. Ministro, os funcionários da Administração Central vão para as autarquias locais? Em que medida? Vai haver duplicação de funcionários? Há alguma lei que permita que os funcionários da Administração Central sejam deslocalizados para as autarquias locais? As autarquias locais vão ter que contratar novos funcionários para assegurar as novas competências? Sr. Ministro, acha que há alguma autarquia que não seja por motivos políticos, sem saber esta questão, sem ter a resposta a esta questão, está habilitada em consciência para tomar uma decisão no escuro? Sr. Ministro, é que não. Neste momento, para já, e bem, há 80 autarquias que recusaram as competências. É o que tem vindo nos jornais, Sr. Ministro. Pode estar mal, admito, mas é o que tenho lido. Há mais, até nem referem as notícias, referem mais de 80 autarquias que têm já recusaram as novas competências. Sr. Ministro, e não recusam as novas competências porque não as querem. Recusam porque não sabem ao que vão. E essa é a questão, Sr. Ministro. Não se pode fazer um processo de centralização sem se saber exatamente com que linhas nos cozemos. E esse é o erro do Governo. O erro do Governo é ir no escuro, não dar respostas a ninguém e não dizer absolutamente nada sobre absolutamente matéria nenhuma. E, portanto, Sr. Ministro, não fica à espera que, apesar desta reforma ser importantíssima, apesar do Sr. Ministro de reiteradamente repetir e eu concordar que é uma reforma estrutural importantíssima, não esteja à espera que tenha sucesso, porque as premissas e o trabalho que deve ter sido feito, não existem e não foi feito. E, portanto, Sr. Ministro, eu gostaria de, pelo menos que me respondesse, se tiver dados para isso, o que é que vai acontecer aos recursos humanos das competências que estão neste momento no Estado Central e que passarão para a Administração Local. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Castelo Branco. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Eu creio que o ponto de situação em que nos encontramos relativamente a este processo iniciado pelo Governo de transferência de competências para as autarquias demonstra dois aspectos que o PCP tem vindo a colocar. Um primeiro é que está longe de ser consensual. E eu creio que o número de rejeições que têm vindo a público de um conjunto significativo de municípios de norte a sul do país, das mais variadas forças políticas que foram eleitas e que gerem esses respectivos municípios, incluindo muitos municípios que são geridos pelo Partido Socialista, demonstram efetivamente que o consenso está longe de ser alcançado. E o segundo aspecto é que, tal como o PCP vinha colocando desde o início, que para um processo de descentralização ser verdadeiramente como tal, para que um processo de transferência de competências significasse efetivamente a melhoria de prestação de serviço público, teriam de ser definidas as condições para o exercício dessas competências. Teriam que ser definidos os meios financeiros, humanos, inclusivamente de impacto na estrutura orgânica dos municípios para a aceitação desse conjunto de competências. E a verdade é que há leis que foram aprovadas, há decretos-leis que estão publicados e continuamos sem ter estes elementos. Aquilo que seria profundamente necessário. A proximidade muitas das vezes é invocado como um grande valor e é um valor muito relevante. Não é a questão determinante neste processo. A questão determinante é, de facto, quais são as condições para o exercício destas competências. E a esta resposta, a esta pergunta, o Governo não deu resposta. Esta é a realidade dos factos relativamente a este processo. O ministro pode referir, como já hoje referiu na sua intervenção, de que há um conjunto de competências que significam receita para os municípios, que não têm impacto de despesa. Senhor ministro, mesmo para esse conjunto de competências que está a referir, é preciso haver organização da estrutura, é preciso haver serviço que faça o trabalho administrativo que está associado a essa mesma competência. Por isso, essa avaliação de impactos, ou esse impacto existe, mas essa avaliação não foi feita. E isso é importante que seja feito, desde a coisa mais pequenina, como seja os jogos que o Sr. Ministro referiu, como seja a questão mais abrangente, com um conjunto de competências muito, muito, muitíssimo alargado. Por isso, a questão central e aquilo que nós colocamos relativamente a à transferência de competências e ao processo que está em curso é: não estão garantidas as condições para se avançar com o processo. Não estão garantidas as condições para se proceder a uma transferência de competências. E é um conjunto de áreas em concreto, em particular os primeiros 11 que foram publicados em Diário da República, hoje são mais 4, teremos oportunidade de aprofundar relativamente a esses 4. A verdade é que há um conjunto de problemas que estão diagnosticados em relação à habitação, em relação ao estacionamento, às vias de comunicação, em particular, que é necessário fazer investimentos e que não estão garantidos os meios para que se possam fazer esses investimentos. E aquilo que está em cima da mesa, tal qual como o PCP tem vindo a colocar, e que infelizmente o decurso do processo está a dar essa razão, é claramente uma transferência de encargos, Sr. Ministro, e uma desresponsabilização por parte do Governo de matérias que são fundamentais e que devem ser asseguradas. Por isso, mais uma vez, Sr. Ministro, a questão é: que condições? Que condições concretas? Não estamos a falar de respostas invasivas nem do vácuo, porque na prática, no concreto, não há qualquer conhecimento sobre aquilo que está previsto ser transferido para os municípios do ponto de vista dos meios que estão alocados.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Terminamos a ronda para os grupos parlamentares. Vamos dar agora a palavra ao Sr. Ministro, por favor, 10 minutos. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados que intervieram nesta fase em que estamos a discutir não os temas da audição regimental, mas aquilo que são 7 pedidos de apreciação parlamentar relativamente a 7 dos diplomas que foi suscitada por uma proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do CDS. E gostaria de caracterizar, porque nesta matéria Uma boa tática do centralismo é querer discutir tudo para que nada mude, para que fique sempre na mesma. E é por isso que, ao fim de mais de 40 anos, continuamos a ser um país significativamente mais centralizado do que a generalidade dos países da União Europeia. É dessa União Europeia que nós nos queremos aproximar. É desse patamar de intervenção local acrescida. E é por isso que este Governo aprovou 4 orçamentos de Estado que deram às autarquias uma autonomia muito significativa em matéria de contratação. O único setor da administração pública não sujeito à lei dos compromissos. Autonomia de recrutamento de pessoal, autonomia no acesso a fundos europeus. E justamente porque, na sua legitimidade política e na sua proximidade, merecem essa confiança. E é essa confiança que é reconhecida pela Associação Nacional de Municípios e pela Associação Nacional de Freguesias. Este é um processo legislativo único. É o processo legislativo mais participado desta legislatura, é o processo de descentralização mais amplo em 40 anos de democracia portuguesa. E é por isso que todos estes diplomas sectoriais têm um processo que resultou do artigo 44 da Lei Quadra aqui aprovada, são sujeitos a um processo de verificação, e é isso que justifica não a minha vinda aqui, mas sim a promulgação por Sua Excelência ao Presidente da República, relativamente a estes 4 diplomas hoje publicados. 3 deles são, aliás, dos mais substantivos. O Sr. Presidente da República tenha pedido esclarecimentos adicionais, quer ao Governo, quer à Associação Nacional de Municípios, que levou a Associação Nacional de Municípios a dizer de forma inequívoca que queremos que este processo avance. O Governo tem-o dito também e prestou todos os esclarecimentos que foram solicitados pelo Sr. Presidente da República. A Associação de Municípios disse e divulgou, deu nota, aliás, ao Governo também, da posição que transmitiu à Presidência da República, disse que é indispensável, é fundamental que este processo avance. Com gradualismo, e por isso, 3 anos. O que diriam os centralistas, aqueles que estão sempre contra qualquer atribuição de confiança a quem está mais próximo, se estas competências fossem transferidas todas ao mesmo tempo, todas de uma vez, sem qualquer respeito pela autonomia local? É respeito pela autonomia local. Quem está em condições, relativamente às 11, em que o processo de deliberação está a terminar, diga, aderimos, é o que sucede na maior parte dos municípios, aderimos à maioria delas. Há alguns que dizem, aderimos já a todas. Há alguns poucos que também dizem, a nenhuma, porque não estamos preparados. Ou porque achamos que isto deve ser a continuar a ser competência central. Não dramatizamos isso, nem entramos, aliás, nesta matéria de dizer de que a área política é que é. Há municípios de todas as áreas políticas a aceitarem, a exercerem desde já todas as competências, a exercerem algumas, como, o que é natural e prudente, dentro do gradualismo. Eu diria que o mais natural é que exerçam algumas e que outras seja apenas em 2020 e outras, quiçá, em 2021. Eu acho que isso é, mas está na perfeita disponibilidade da autonomia local. Segundo, quanto àquilo que é o quadro de financiamento, esse quadro é informado do que é estas competências que envolvem receita, o que é que está em causa, e são dessas sete colocadas pelo CDS-PP que estamos aqui neste momento, nesta fase. A seguir iremos falar dos outros temas. É dessas que estamos a falar, tal como relativamente àquelas que exigem transferência concreta de recursos, estão, como direi a seguir, estão evidenciados e levantados quantos estabelecimentos, quantos trabalhadores, quais os recursos financeiros. Isso tudo é matéria conhecida da Associação Nacional de Municípios e que, publicados agora os diplomas, será atualizado a valores de 2019, como naturalmente os municípios têm direito a saber. Quanto a estes 7 diplomas em concreto, eu pedia que o Sr. Presidente permitisse que o Sr. Secretário de Estado desse esclarecimentos adicionais.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Secretário de Estado, Carlos Miguel, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Renovo os meus cumprimentos às senhoras deputadas, aos senhores deputados, e é com gosto e com prazer que tentarei esclarecer alguma das questões. Dizer-vos que nós vivemos um processo, felizmente para todos nós e para a democracia, é distinto daquele que levou todas as escolas primárias na altura a passar sempre aos municípios, no tempo em que o professor Cavaco Silva era primeiro-ministro. E nessa altura ninguém perguntou nada a ninguém, nem um euro ou um escudo na altura passaram para os municípios. Hoje as coisas evoluíram e temos nesta discussão, que é uma discussão, digamos, salutar. Aquilo que eu vos quero dizer, de uma forma muito direta, para não darmos sempre aqui com sofismas nem com dogmas, é que as únicas duas competências neste pacote que têm transferência direta do Orçamento de Estado de cada um dos Ministérios para as autarquias são as competências relacionadas com a saúde e com a educação. Todas as outras têm, digamos, ou têm melhor, ou têm receita associada ou limita-se a uma gestão administrativa de um determinado ato. E por isso são essas únicas duas. Isto quer dizer que todas aquelas que o CDS põe aqui em discussão não têm nem meios humanos, nem meios financeiros associados ao exercício da competência. De forma muito, muito objetiva, quando a gestão das praias são transferidas para os municípios, foi uma questão colocada pelo CDS, aquilo que passa é a gestão do plano de praia e toda a receita associada às concessões passarão para os municípios. E serão os municípios a fixar as condições de exploração das concessões e não a APA, como faz até aqui, e podendo distinguir esta e aquela concessão com esta estas ou aquelas condições. Essa é uma realidade. Quando se fala das vias de comunicação, aquilo que estamos a falar é da gestão da plataforma em espaços urbanos e nunca da manutenção nem da conservação da estrada. É de agora que estamos a falar. E nessa gestão, o que está em causa são os licenciamentos. Se calhar alguns dos senhores autarcas já se esqueceram disso, mas eu lembro-vos que ainda está muito presente. Hoje em dia, um empresário, para licenciar um outdoor no espaço urbano junto a uma via municipal, pede duas licenças e paga duas taxas. Uma às infraestruturas, outra à Câmara Municipal. Deixará de ser assim e licenciará na Câmara Municipal. Ou qualquer pessoa que construa a sua habitação junto a uma estrada nacional, para fazer a ligação ao esgoto, tem que ir às Infraestruturas de Portugal pedir a abertura, digamos, do troço da estrada e paga a licença e paga uma caução. Hoje, no futuro, passará a licenciar junto da Câmara Municipal. E por isso estamos a falar de licenciamentos e estamos a falar algo que ninguém fala, o que eu acho muito curioso. Todos nós falamos no dinheiro, que é uma coisa que é fundamental. Ninguém fala no serviço e na proximidade desse serviço. Ou seja, daquilo que o cidadão hoje, para obter a sua licença, tem que vir à Administração Central, tem que vir ao MAI, tem que ir às infraestruturas e para amanhã obter esse mesmo serviço na Junta de Freguesia ou na Câmara Municipal. E isto é a essência da descentralização. É o serviço. Uma última referência quanto à habitação. Efetivamente, na habitação, aquilo que estamos a falar são de duas coisas distintas. Uma é a gestão municipal dos programas nacionais e falta regulamentar. E por isso os municípios não poderão ainda aplicar localmente, gerirem localmente aquilo que são programas nacionais. Haveremos lá chegar. A segunda parte do diploma prevê que, caso a caso, aquilo que sejam edifícios com função social do IRU possam passar para os municípios através de negociação. E por isso são negócios pontuais, com um processo que está, digamos, expresso na legislação, em que o município aceita ou não aceita esse negócio e aceita ou não aceita ficar. Por isso não é uma transmissão, digamos, direta. Mas em qualquer um dos outros diplomas, como dos outros que foram publicados hoje, estou perfeitamente, penso eu, à vontade para falar neles. Uma referência final ao diploma da saúde e da educação. Como podem ver já hoje, ambos os diplomas prevêem que o Governo, em 30 dias, envie para cada um dos municípios as contas referentes a cada um dos seus agrupamentos e a cada um dos seus centros de saúde. E essas contas são contas discriminadas por parcelas. A parcela daquilo que são despesas de pessoal, todas elas, a parcela daquilo que são a manutenção dos edifícios e a parcela daquilo que são contratos existentes. Os municípios, depois de saberem essas contas e de poderem, digamos, pô-las em causa junto do Governo, então terão prazo para decidirem se exercerão já em 2009 ou se deixarão para 2020 ou para 2021 esse exercício. Mas ninguém irá decidir às escuras, todos irão decidir com este pacote. E lembrar aos seus deputados algo que se tem esquecido, de uma forma que eu julgo que foi sui generis, embora muito avançada e com a qual eu concordo piamente, a lei quadro da descentralização obrigou o Governo a consensualizar com a Associação Nacional de Municípios. Obrigou. E o Governo consensualizou todos estes diplomas que estão sendo agora promulgados pelo Sr. Presidente da República e publicados. E por isso isto quer dizer que nenhum deles que vos apareçam na mão não está consensualizado com a Associação Nacional de Municípios. E isso para nós é determinante.
Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado. Terminamos aqui esta... Srs. Deputados, vamos ter a oportunidade de continuar a fazer o debate na próxima audição. Vamos... Claro. Vamos então... Vamos então concluir esta primeira audição, que foi a propósito do requerimento do CDS-PP. Queria, para fazermos a transição para a próxima audição, dar alguma informação sobre este processo das apreciações parlamentares. Foi solicitado pela nossa Comissão uma pronúncia escrita à CIMES, à Associação Nacional de Municípios e à ANAFRE até ontem, até dia 29 de janeiro. Até à data, apenas a Associação Nacional de Municípios enviou esse parecer, essa pronúncia. Admitimos que as outras entidades ainda estejam no correio, sabemos que isto dos correios está a funcionar muito mal e, portanto, pode ser que ainda apareçam hoje. Se aparecerem com data de até dia 29, tê-las-emos em conta. Mas, portanto, é para dar esta informação que, até ao momento, ainda não recebemos pronúncias das CIMES da Associação Nacional da ANAFRE, só da Associação Nacional de Municípios. Ainda neste âmbito, o Sr. Ministro das Finanças virá à Comissão no próximo dia 27 de Fevereiro, junto à audição com o Sr. Ministro das Finanças, a este propósito, e que a audição que tínhamos previsto com as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, que estava prevista para dia 23, como sabem, teve que ser adiada, e portanto ainda estamos a tentar encontrar uma data para estas audições com as áreas metropolitanas. Srs. Deputados, vamos então dar início à segunda audição, regimental, com o Sr. Ministro da Administração Interna, nos termos do artigo número 2 do artigo 104 do Regimento. A grelha que vamos utilizar é a grelha para este tipo de audições, é importante em que o Sr. Ministro irá fazer uma intervenção inicial de 10 minutos. Depois temos uma primeira ronda de 7 minutos para cada grupo parlamentar, em que haverá o sistema de pergunta-resposta, até 7 minutos, em tempos iguais para o Governo e os grupos parlamentares. E depois uma segunda ronda para os senhores deputados que se inscreverem, 2 minutos para cada senhor deputado, com uma resposta global final, até 20 minutos por parte do Governo. Sendo assim, dou a palavra ao senhor Ministro da Administração Interna. Faz favor, senhor Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados. Agora, no quadro da audição regimental, nos termos do artigo 104, permitam-me que destaque alguns aspectos, iniciando este debate, relativos à relação do Governo com as autarquias locais, que hoje aqui está em apreciação. Como foi já referido por alguns dos Srs. Deputados, a publicação hoje de 4 diplomas mais deste importantíssimo processo de descentralização, o maior processo de descentralização em 40 anos de democracia, é um passo muito importante que acentua um caminho, que é um caminho gradualista, mas que coerentemente se insere naquela que é a ação do Governo, que, podemos já dizer, ficará conhecido como o Governo que mais confiou no poder local, mais descentralizou em décadas. Foi assim com a descentralização de competências de transportes, primeiro no Porto depois, e em Lisboa, seguidamente o alargamento das competências a todas as comunidades intermunicipais, enquanto autoridades de transporte, o alargamento das competências relativamente às competências das polícias municipais em Lisboa e no Porto, aquilo que é um princípio de exercício de confiança que se traduz em 4 anos muito positivos para a autonomia local. Há mais de uma década que não havia reiteradamente orçamentos de Estado a merecerem parecer favorável das duas associações de autarcas. O maior crescimento de receitas da última década, um crescimento superior a 6% no Orçamento de Estado para 2019 para os municípios, superior a 5% para as freguesias, e que será consolidado nos termos da revisão da Lei de Finanças Locais nos dois orçamentos subsequentes. O setor local é o único setor que não está sujeito à lei dos compromissos, é o setor que dispõe de autonomia de contratação, ao contrário da administração central. E tem merecido esta confiança. Os dados preliminares da execução orçamental de 2019 apontam aqui para, novamente, um saldo orçamental positivo de cerca de 450 milhões de euros. Não é déficit, é saldo orçamental positivo, com redução adicional de endividamento, com redução do número de municípios que violam os limites legais de endividamento e a manutenção dos níveis de investimento de 2018, isto é, os municípios são entidades fundamentais da retoma do investimento e mantiveram aproximadamente o nível de investimento de 2018, desmentindo aqueles que diziam que tinha havido investimento em 2017. Porque era ano de eleições autárquicas. Não, o nível de investimento manteve-se, com variações pontuais, mas manteve-se basicamente ao mesmo nível em 2018. É por isso que este processo de descentralização, em que conseguimos, com uma convergência e um nível de consenso que não há em nenhum processo legislativo nesta matéria, jamais, até por determinação da Lei Quadro, que estabelece que qualquer diploma sectorial exige a consensualização e a manifestação de adesão a esta solução por parte da Associação Nacional de Municípios. Estes quatro diplomas hoje publicados inserem-se entre aqueles que são centrais neste processo. O diploma da educação, o diploma da saúde, o diploma da cultura. E significa que estamos agora naquilo que é uma nova fase, uma fase desafiante, que é, nos próximos 3 anos, concretizar estes passos para que se possa ir bastante mais além. Há aqueles que me dizem, devíamos ir mais além, eu estou de acordo, mas não concretizar estes passos faria com que continuássemos na mesma, continuássemos nesta vergonhosa paranoia centralista em que a gestão das praias, que já aqui foi falada, depende, nos casos da Marinha, da Defesa, noutros casos das autoridades portuárias, noutros casos da Agência do Ambiente, nunca daqueles que têm a capacidade de gerir aquilo que é a costa de acordo com os planos de orçamento costeiro. Esta intervenção acrescida é aqui decisiva. É aqui decisiva também na capacidade que temos vindo a fazer na parceria com os municípios, também noutras áreas. Na área do reordenamento florestal, com a aprovação, finalmente, dos planos regionais de ordenamento florestal, que levarão de seguida a que nos planos diretores municipais se incorporem regras sobre gestão do espaço florestal e que os planos diretores... Eu ainda me recordo, há 20 anos atrás, que em Conselho de Ministros os tais centralistas nunca se queixavam disso. Aqueles que estão sempre a olhar para as dificuldades, estão sempre a pôr o grão de areia para que continue tudo na mesma, não se queixavam de quando aprovação de edifícios ou suspensões pontuais de um plano pormenor tinham de ir a Conselho de Ministros. Isso já não é assim. E os municípios prepararam-se nestes 20 anos. O que é fundamental, com a aprovação dos planos regionais de ordenamento florestal, é que também, relativamente à área florestal, à área não urbana dos municípios, sejam os planos diretores municipais os instrumentos essenciais em que as obrigações dos particulares estão vertidas e aquilo que são as regras nacionais de salvaguarda de boas práticas naquilo que seja a sua concretização em cada município. E, portanto, concluída no essencial esta fase legislativa, estamos agora no desafio da concretização. E eu vejo de forma muito positiva, ainda hoje, o jornal que, bom, é natural, reflete aquilo que é a visão centralista que sempre teve, e dos interesses que representa, não é aí surpresa nenhuma, que dizia, acho que eram 40 municípios, bom, depois não era tudo, era só algumas competências. Bom, eu diria que não temos esses dados, porque os prazos estão a concorrer, daremos toda a informação sobre isso, os prazos não terminaram. Eu diria, se fosse essa a verdade, magnífica. Não espero, aliás, que 240 municípios venham já exercer plenamente estas competências num primeiro ano. Por isso é que se estabeleceu um modelo gradualista de 3 anos. Falemos de outros temas que são também aqui muito importantes e sobre os quais devemos prestar contas. O processo de regularização de vínculos precários de trabalhadores da administração local tem prosseguido a bom ritmo. Foram já em 237 municípios, 683 freguesias abertos processos de concurso envolvendo cerca de 9.500 trabalhadores, 9.390 para sermos precisos. E esses processos de concurso levaram já à regularização da situação profissional de 6.052 trabalhadores nos últimos dados que temos disponíveis. Igualmente, foi possível, na utilização de recursos do Fundo de Emergência Municipal, viabilizar aquilo que são os projetos do chamado Programa BEM, Programa de Beneficiação de Equipamentos Municipais, que permitiu já aqui o apoio a dezenas de municípios em projetos de apoio ao desenvolvimento. Igualmente, foi possível concluir, finalmente, o processo de descentralização para a Associação Nacional de Municípios da formação nas autarquias locais. E a Fundação FEFAL, Fundação para os Estudos e Formação das Autarquias Locais, significa que aquilo que foi durante décadas o CEFA gerido centralmente, em Coimbra, não só esse espaço, mas sobretudo essa função de formação, está hoje, passou desde o início de janeiro a ser concluído esse processo, a ser competência das autarquias locais. Também está em lançamento, foi já um novo ciclo de formação de quadros para a administração local, através de uma nova geração do chamado programa PEPAL, envolvendo 18 milhões de euros de investimento, apoiando a formação de quadros na administração local. Houve um programa específico, pontual, que foi desenvolvido ainda em 2018 e que teve um nicho que é essencial para o país: apoiar os 10 municípios que estiveram na experiência piloto de realização do cadastro, sobretudo 7 da área afetada pelo grande incêndio de Pedrógão, mais outros 3, que Caminha e Alfândega da Fé do Norte, fora dessa área. Esses municípios foram decisivos para que finalmente se soubesse as características da propriedade, que se permitisse responsabilizar proprietários, permitisse desenvolver aqui mecanismos de gestão, e por isso é tão importante a legislação que neste momento está pendente na Assembleia da República para conclusão do seu processo legislativo, que visa alargar esta experiência muito positiva em 10 municípios, a todo o território, nas áreas, sobretudo, centro e norte do país, porque no sul o cadastro está feito, centro e norte do país, em que o cadastro rústico não está realizado. Para isso, houve um programa PEPAL específico dirigido aos quadros destes 10 municípios. O que teremos agora é um programa com caráter geral, envolvendo 18 milhões de euros. Portanto, confiança na autonomia local, aposta decisiva na descentralização, em que está concluído, no essencial, esta parte legislativa. Agora há o desafio de concretização, esse é o grande desafio dos próximos 3 anos, para que possamos ir mais além, e aposta na formação, com confiança na autonomia, numa relação de confiança que este último documento, que foi aqui citado pela senhora deputada Susana Amador, este último documento é uma peça a mais de 4 anos de parceria para a descentralização.
Muito obrigado, senhor
Ministro. E para o reforço da autonomia local.
Muito obrigado pela sua intervenção. Vamos passar então agora à ronda dos grupos parlamentares. Começamos pelo PSD. Senhor deputado António Costa e Silva, faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, Sr. Ministro, colocava algumas questões. E eu começava precisamente sobre aquilo que o PSD valorizou muito neste processo e se empenhou. Consideramos que o processo de descentralização é decisivo para o país. A transferência de competências para as autarquias é muito importante, é uma peça fundamental no processo de descentralização ou na reforma de descentralização. E o PSD, naturalmente, tem estado totalmente empenhado para que este processo corra bem. E é nessa perspectiva que estamos aqui, numa perspectiva positiva, colocamos novamente questões ao Sr. Ministro. E é também na perspectiva daquilo que o Sr. Ministro disse subtilmente acerca da passagem do Lampedusa no seu engate pardo, em que é preciso fazer algo para que tudo fique na mesma, nós entendemos que é preciso, efetivamente, fazer algo para mudar substancialmente a realidade do país. É preciso fazer muito para que se mude a realidade do país. E é nessa perspectiva, Sr. Ministro, que eu lhe coloco a primeira questão. Está prevista no número 6, no número 3 do artigo 6º da Lei 450, que seja criada uma comissão de acompanhamento da descentralização, integrada por representantes de todos os grupos parlamentares do Governo, da Associação Nacional de Municípios e da ANAFRA, que avalie a adequabilidade de recursos financeiros de cada área de competência. Já devia estar no terreno e não está. Primeira pergunta, Sr. Ministro, porquê é que não está?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É fundamental, de facto, concretizar este processo. Mas só hoje, pelas razões que aqui foram explicitadas e que têm a ver exatamente com esta necessidade de plena confiança, plena concertação, total acordo com os municípios, é que foram publicados os diplomas que são, aliás, mais significativos neste processo. O diploma da educação, que envolve a transferência para as autarquias locais de mais de 43 mil trabalhadores, a custos de 2018 de cerca de 800 milhões de euros e mais de cerca de 1.200 estabelecimentos educativos. Ou na saúde, 1.800 trabalhadores, a custos de 2018, que serão atualizados, 90 milhões de euros e cerca de 1.300 imóveis na área dos centros de saúde. Estes são, nós estamos a completar, estamos hoje, o Sr. Deputado assinalou, julgando que tinha a ver com a minha vinda aqui, não tenho esse mérito, confio, tem a ver com o mérito dos autarcas que manifestaram mais uma vez a confiança e empenho neste processo e tem a ver com a competência do Sr. Presidente da República. Tomei o mérito de, mais uma vez, testemunhar na nota da Presidência da República o apoio evidente a uma boa concretização deste processo. E, portanto, estamos a concluir esta fase. Constituiremos exatamente agora que os diplomas fundamentais estão publicados, essa comissão de acompanhamento que é essencial.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Costa Silva, faz favor.
Sr. Ministro, permita-me a pergunta com muita objetividade. Esse para agora é quando? É daqui a 15 dias, daqui a 2 semanas, 3 semanas? Qual é o período, Sr. Ministro?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Teremos a comissão a funcionar certamente antes de eu estar aqui na próxima audição regular, muito antes disso. Só hoje é que temos, como bem assinalou, os 4 diplomas. Iríamos acompanhar o quê? Se havia até tantos, os tais que odeiam a descentralização, que até escreveram, vimos publicado isso, que tinham esperança que estes diplomas não fossem publicados. Enganaram-se mais uma vez. É fundamental acrescentar mais passos. Não estão aqui, eu sei que estão aqui, é o lado, aliás, mais positivo, é que mais uma vez ouvimos todos os grupos parlamentares, dizer que estão com a descentralização. Portanto, o que temos é de convergir para que seja bem feita, mas sabemos que há muitos na sociedade portuguesa, o centralismo é uma peça, já Alexandre Herculano denunciava, é uma doença velha, é aliás uma das principais causas do atraso português.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Costa Silva, faz favor.
Sr. Ministro, o Sr. Ministro muito simpaticamente não respondeu. Eu queria um compromisso do Governo para um prazo, porque este processo é fundamental que decorra, que funcione. A Comissão é decisiva para evitar precisamente aqueles equívocos que o Sr. Secretário de Estado referiu há pouco. Porque o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Ministro, de certa forma, também disseram que tem havido um entendimento, houve inicialmente no âmbito da Assembleia da República, naturalmente com o PSD na Lei Quadro e na revisão da Lei das Finanças Locais, depois também houve um compromisso partilhado com a Associação Nacional de Municípios e com a ANAV. E bem, a questão, a sensação que dá é que quem não cumpre são os autarcas, ou seja, os culpados são os autarcas, não são. Os autarcas têm que participar mais... Os autarcas têm que participar mais neste processo e a Comissão de Acompanhamento da Descentralização é para deixar às claras todo esse processo. Por isso, quando nós colocamos as questões transferência de competências, os montantes financeiros e o prazo, os prazos que devem ser adequados a essa transferência e acompanhar os respectivos diplomas, são matérias que têm que estar umbilicalmente ligadas. E eu volto às perguntas que inicialmente fiz, que ainda não houve resposta, Sr. Ministro. Ou seja, para quando um quadro financeiro claro, apresentado aos municípios, transparente e mais, um quadro financeiro claro para a Assembleia da República. Aliás, ele devia estar vertido com essa clareza, esses mapas em Orçamento de Estado e no Orçamento da Segurança Social, e não estão. uma pergunta muito rápida e evidente. Por exemplo, para o município de Odivelas, ou Vila Franca de Xira, ou Évora, ou o município de Torres Vedras, quais são os montantes para a área de educação, por exemplo?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem toda a razão. E é por isso que é tão importante terem sido hoje publicados. Nós não podemos acompanhar diplomas que não estavam publicados, não estavam em vigor e que, como diz e bem, representam uma grande vitória a mais deste processo, a publicação destes diplomas, que tanta resistência eu vou colecionando, porque sei bem de quantos acham que toda a asneira central é virtuosa, todo o exercício feito a nível local é perigoso. Essa é uma velha paranoia centralista que existe muito na sociedade portuguesa. Eu sei que nesta comissão não existe ninguém que tenha esta visão. Todos os grupos parlamentares defenderam aqui a descentralização e eu fiquei muito satisfeito com isso, por esta reiterada manifestação de todos os grupos parlamentares do seu amor à descentralização. E por isso o que temos é de construir esta convergência. Esta convergência foi feita, tem toda a razão o Sr. Deputado Costa e Silva, agora com a Associação Nacional de Municípios, que neste último documento reafirmou o seu firme empenho na concretização deste processo. Estamos a fazê-lo, a comunidade intermunicipal, a comissão de acompanhamento será, o diploma foi publicado hoje, podia ser amanhã, podia ser daqui a uns dias, não tenho a gestão dessa agenda do Sr. Presidente da República, nem tenho tutela da Imprensa Nacional Casa da Moeda. E, portanto, iremos de imediato, agora que estão publicados os diplomas que exigem o maior acompanhamento, desenvolver as diligências necessárias à constituição da Comissão de Acompanhamento. A questão concreta, com toda a razão, suscita. Está no diploma. O Governo tem 30 dias. Informamos a Associação Nacional de Municípios e todos os municípios conhecem os valores provisórios, com valores, em alguns casos, de 2017, e que correspondem ao tal valor global, cerca de 800 milhões de euros a transferir, 43 mil trabalhadores, mais de 1.100 estabelecimentos de ensino na educação, 90 milhões de euros, 1.800 trabalhadores, 1.300 equipamentos na saúde. Aquilo que o Governo se comprometeu a fazer é que vai atualizar, porque estes valores variam em todos os orçamentos de Estado, como é natural, vai atualizar este valor nos próximos 30 dias a dados de 2019. É isso que está nos diplomas hoje publicados e será cumprido.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Deputado António Costa Silva pode prosseguir, faz favor.
Sr. Ministro, ainda há pouco tivemos aqui a apreciação de 7 dos diplomas que já estão promulgados e sobre esses 7 diplomas não se conhecem as receitas que os municípios têm direito nessas áreas em concreto que vão ser ou podem ser transferidas. É verdade que existe um processo de gradualismo, curiosamente foi o PSD que o propôs na discussão que houve anteriormente e acho que é um processo que é muito importante para que decorra melhor o mecanismo de descentralização de competências, mas no entanto das 7 áreas que foram faladas hoje aqui na primeira audição que nós tivemos, nenhuma verba os municípios conhecem das receitas que o Estado recebe e quais são as verbas que efetivamente os municípios podem receber por essa via. Não se conhece. Eu gostava que nos dessem 2 ou 3 exemplos que demonstrassem essa transparência. Aliás, o Sr. Secretário de Estado há pouco referiu que ninguém questionou no tempo do professor Cavaco Silva na sua governação a questão das transferências das escolas primárias que não levaram nem mais um escudo. Mas eu lembro que no tempo do engenheiro Guterres, da governação do engenheiro Guterres, nesse tempo foram transferidas, por exemplo, os transportes escolares, foram transferidas também algumas estradas do país que foram desclassificadas e foram definidos alguns montantes e, curiosamente, os municípios nunca vieram a receber esses montantes. Por isso, é fundamental que nos deem respostas em concreto, pelo menos naquelas áreas que foram, portanto, que foram as apreciações parlamentares apresentadas pelo CDS. Quais são os montantes? O que é que estamos a falar? Que pessoas é que são transferidas nessas áreas? Há uma incógnita grande, gigantesca nos municípios que querem saber quanto, quem, como e como é que este processo deve decorrer daqui para a frente. Senão, vão ficar com as competências, aceitam as competências e, para desenvolver o processo, vão ter muitas dificuldades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa e Silva. Tem toda a razão, tem de ter mais confiança nos autarcas, e sei que a tem, não é? Os autarcas são a parte essencial deste processo, são parceiros, têm exatamente a concretização deste processo, têm dependido no seu ritmo, fundamentalmente, da construção destes consensos muito alargados. Todos estes diplomas merecem o apoio expresso, o acordo expresso da Associação Nacional de Municípios ou da Associação Nacional de Freguesias relativamente às soluções neles consagrados. E, Sr. Deputado, relativamente aos três diplomas hoje publicados, explicitei já o que foi feito e o que a Associação de Municípios e os autarcas conhecem e por isso questionaram justamente em alguns casos e por isso agora será atualizado a valores de 2019, que são os que não podiam ser outros, quando não estava consolidado exatamente o que é que era transferido. Podia haver coisas que inicialmente estiveram no elenco de matérias a transferir, sei lá, o transporte não urgente de doentes, que os municípios entenderam que não deviam assumir essa competência, portanto, esses recursos não entram. Relativamente, e é assim, e portanto, os valores que agora vão ser conhecidos são os valores correspondentes à versão final, à versão do diploma tal qual ele é publicado e não tal qual ele andou a ser discutido amplamente ao longo de bastante tempo. Relativamente a algumas das competências que aqui foram enunciadas, nós temos matérias de natureza muito diferente. Naquelas em que há taxas, licenças, isso foi informado aos municípios, do que a Administração Central cobra hoje, mas nós acreditamos que na gestão local a eficiência aumentará significativamente aqui esta capacidade de gerar receitas. Dependerá muito de gestão local, mas não tenho dúvida que haverá aqui a proximidade em áreas como a gestão do estacionamento, a gestão de praias, ou não deixarão, ou até a gestão destes sorteios, jogos que aqui foram referidos, que de facto não é a questão central deste processo, mas é uma peça a mais aqui, não deixarão todas elas de gerar a receita existente. Foi informada, depende dos municípios, não será certamente menos, será mais, de acordo com aquilo que a capacidade local tiver. Quanto à gestão do património, bom, aí é uma revolução plena, porque o princípio é este: património abandonado, mal gerido, ao desbarato, que existe aí em todo o lado, fruto da gestão centralista, bom, e incompetente de áreas como a área do património, que é conhecida por isso, pela incompetência na gestão do património público, passará a existir de regra património não utilizado há 3 anos, se existir uma vocação local. O município não vai pagar renda, o município não vai ter de adquirir, o município de Évora, relativamente a património não utilizado do Estado, vai passar a ter a capacidade de dizer: nós queremos utilizá-lo a esta finalidade pública.
Bem, muito obrigado.
E daí poderá até ter receitas, tenha certeza que não vai pagar, não vai ter nem de comprar esse equipamento, nem de pagar qualquer renda pela sua utilização.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Em último lugar, se ainda assim entender mantê-lo como está, há também uma diferença que está na Lei de Finanças Locais, que a Assembleia e bem que aprovou, é que passará a pagar IMI e esse é também um estímulo à boa gestão do património.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, para concluir a sua intervenção, faz favor, sendo certo que o Sr. Ministro não tem tempo a responder.
Muito bem, o Sr. Ministro terá uma audição inteira, portanto, para responder a estas questões que vão ser colocadas. Sr. Ministro, referiu ainda há pouco que há municípios que já conhecem os montantes financeiros. Nós vamos requerer ao Governo precisamente essa informação. Queremos saber quais são esses municípios que já conhecem e do que é que estamos a falar. É fundamental. Sr. Ministro, aliás, no projeto de resolução apresentado pelo PSD, precisamente no final do ano passado, e que foi aprovado na Assembleia da República logo no início deste ano, o PSD, portanto, mais precisamente no dia 4 de janeiro, o PSD colocava no seu projeto de resolução, que foi aprovado e que o Governo deveria, no nosso entender, seguir essas recomendações, que comunicasse às autarquias e entidades intermunicipais até ao final do mês de janeiro, estamos a falar do início do mês, mas mesmo que estendesse mais um bocadinho, os mapas com os montantes do Fundo de Financiamento de Descentralização, provenientes de dotações inscritas nos programas orçamentais e no Orçamento da Segurança Social, a transferir para aquelas, bem como a listagem de todo o património que o Sr. Ministro referiu, que ainda não sabemos que património é que é, porque não está identificado, de que património é que estamos a falar, também que vai ser transferido para os municípios. Mais uma oportunidade foi dada ao Governo, para o Governo atempadamente poder esclarecer as autarquias nesse sentido. Tinha um outro ponto que para nós também era importante. Apresenta à Assembleia da República, precisamente a esta Casa, até ao final do mês de fevereiro, aí ainda estamos a tempo, de fevereiro de 2019, para discussão e aprovação, os mapas com os montantes do Fundo para a Descentralização. E continua.
Muito obrigado.
Porque é o que está, Sr. Presidente, só mesmo a terminar, porque é o que está precisamente na revisão da Lei das Finanças Locais e na Lei Quadro. Portanto, a Assembleia da República tem que tomar esta decisão, que o Governo tem fugido dela.
Muito obrigado.
Para terminar, Sr. Presidente, que conceda um prazo de 60 dias ocorridos após a promulgação, no sentido que o Governo possa, em conjunto, permitir que todos estes diplomas e todas estas competências possam ser, apesar de permitir que o Sr. Presidente da República os aprove, os promulgue, e, efetivamente, as Assembleias Municipais em conjunto possam tomar uma decisão e que não façam isto a conta gotas. Foi uma das primeiras perguntas que eu fiz ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Costa e Silva. Passo agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha. Faz favor, Sr. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Saúdo as senhoras e os senhores deputados, até porque hoje é a primeira audição regimental deste ano e, embora este hoje tenha sido uma dose dupla, a verdade é que a presença do Sr. Ministro é sempre de grande interesse para todos nós e não quero repetir as palavras do Sr. Deputado Costa Silva dizendo que há sempre novidades, grandes novidades, porque eu sei que o Sr. Ministro não tem nada a ver com a data de publicação, por si até já teriam sido publicados há mais tempo. Esta é a minha convicção. Quem tem dúvidas, coloca-as. Eu acredito. E como tal, estou tranquila, tranquila e confiante. Posso? Muito bem, muito bem. Percebemos desde logo que a vinda do Sr. Ministro aqui é algo... Sr. Presidente, estão a tentar perturbar-me.
Eu não acredito que a senhora seja perturbável.
Não.
É. Faz favor, Sr. Deputada, continue.
Muito bem. Mas a verdade é esta. A presença do Sr. Ministro é sempre de grande interesse para todos nós. Muito se falou na primeira audição e não é possível dissociar aquilo que foi o primeiro momento do segundo, até porque o segundo continua a preencher, e vai fazê-lo ainda durante bastante tempo, as páginas dos jornais de uma forma muito forte. Desde logo, até é curioso dar conta que notícias absolutamente iguais são tratadas de formas completamente diferentes. E é, por exemplo, assim, município socialista rejeita 3 competências. Não dizem que, pois quando se lê a notícia, percebe-se que afinal aceitou 6, rejeitou 3, ou exatamente. Mas depois é, pois há outras coisas, o município aceitou todas as competências. E aqui, dar conta que o município de que eu faço parte e que tive muita honra em servir de uma forma mais ativa e plena, aceitou todas as competências. Vila Franca de Xira, a mesma coisa aconteceu ontem com Lisboa, que na sua Assembleia Municipal, foi pena não ter sido por unanimidade, mas aceitou todas as competências. E Lisboa tem um histórico em relação à descentralização que em muitos momentos foi realçado ao longo deste processo. É verdade que nós podemos interpretar as preocupações expressas pelos diversos partidos como isso mesmo, como preocupações e como... E foi esta a afirmação que todos fizeram, que uma afirmação declara o apoio e adesão à descentralização. Aliás, hoje começam a misturar os assuntos e sempre que se fala de descentralização vem-se também a dizer que precisamos ir mais além e que queremos já a regionalização. Portanto, isto quer dizer que os municípios estão focados em deixar para trás aquele epíteto de Portugal, o país mais centralizado da Europa, e passarmos a um país que efetivamente conta como parceiros com os municípios. Nesse sentido, a questão que se coloca agora, que é a questão financeira, que tem sido uma questão recorrente e que na realidade já poderia ter tido algum avanço, mas nós sabemos também que os diplomas que foram em primeiro lugar terminados e que foram publicados são diplomas que não têm custos financeiros para os municípios. Isto às vezes traz consigo dificuldades na interpretação. E realmente eu aqui concordo. À medida que avançamos, até pelo traquejo que ganhamos nestas reuniões todas e no périplo que o Sr. Ministro e o seu gabinete, e de onde realce também o Sr. Secretário de Estado da Administração Local, têm feito um trabalho excelente e muitas vezes eu tenho ouvido presidentes dizerem: ai, se tivéssemos tido esta reunião antes, tivéssemos ouvido estas explicações antes, nós teríamos tido outra posição, pensamos tê-la no meados do ano. Isto significa que, efetivamente, esse caminho de explicação, de disponibilidade, que se deve realçar, tem sido um trabalho excelente. E eu aqui perguntava, que é uma resposta que não ficou clara e que tem a ver com aquilo que resultou na resposta também dada pelo Sr. Secretário de Estado à Associação Nacional de Municípios, quando a reunião de 16 de janeiro solicitaram mais informações sobre a questão do decreto de execução orçamental. Para quando o decreto de execução orçamental? Porque ele abrirá também a porta à questão da questão financeira. E depois, a informação financeira, que num primeiro momento foi entregue à Associação Nacional de Municípios, que foi distribuída pelos municípios, muitos não tomaram contacto com ela, como acontece com tanta outra matéria desta natureza, mas a perguntar, vai ser fornecida individualmente a cada município à medida que os diplomas são. Portanto, agradecia que reforçasse este aspecto para eliminar as dúvidas que ainda assaltam alguns. Depois, e vou pôr as minhas perguntas todas juntas, tá. Dar aqui nota de duas coisas. A questão da redução da dívida total dos municípios, que continua a mostrar uma tendência positiva, embora na outra parte da dívida tenha havido uma ligeira alteração, mas que não tem significado nenhum, uma vez que anda na casa dos 11 milhões de euros, quando a redução tida em 2017 foi na casa dos 140 milhões de euros. E por isso dar esta nota muito positiva em relação ao comportamento dos municípios. Depois, sobre o PrevPap, as informações que o Sr. Ministro trouxe hoje foram excelentes. Termos neste momento 6.052 situações regularizadas, é mesmo muito boa notícia. O que é necessário é que estes não se volte a cair numa situação destas. Isto é fundamental. O governo, a preocupação do governo centrou-se nas pessoas, no objetivo de concretizar uma política eficaz da eliminação do recurso ao trabalho precário e o programa e a programas de tipo ocupacional do setor público. E isso tem que ser realçado. E depois, porque o meu tempo está mesmo a terminar, só uma nota também de registro positivo para aquilo que foi o trabalho feito com a Associação Nacional de Municípios, desde logo em relação à questão da formação. Porque era um processo que estava estagnado há anos e que, efetivamente, o Sr. Ministro trouxe-nos aqui excelentes notícias.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Luz Rosinha. Sr. Ministro, para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu direi duas considerações de questões mais gerais e depois o Sr. Secretário de Estado completará até com alguns aspectos concretos de concretização deste procedimento, porque é nesta fase agora de realização, de concretização, que fundamentalmente estamos. Primeiro, é preciso não estarmos, termos aqui uma, primeiro, convicções claras. A convicção de todos nas vantagens da descentralização é a maior confiança que eu levo desta audição na Assembleia da República. Na pluralidade de abordagens, que é naturalmente diferente entre partidos, não houve aqui nenhuma força política que dissesse achamos que a descentralização não é boa, ou achamos que não é adequado, e esse é uma primeira conclusão que é muito positiva. Segundo, nós temos aqui de fazer um processo gradualista, não só no tempo, mas também na metodologia, que foi muito claro. Primeiro discutimos quais eram os grandes princípios, as grandes áreas de descentralização. E foi isso que nos permitiu chegar ao apoio a essas áreas e à definição de grupos de trabalho concretos sobre essas seis grupos, sobre grandes áreas de descentralização, com a Associação de Municípios, com a ANAFRE, e à aprovação expressa por unanimidade nos congressos da Associação de Municípios e da ANAFRE de quais eram as linhas de concretização desse processo de descentralização. Terceiro ponto, a fase legislativa, competência fundamental da Assembleia da República. Foi decisiva a criação de condições para a aprovação, por uma maioria parlamentar muito significativa, quer da Lei Quadro, quer da revisão da Lei de Finanças Locais. Isso permitiu um salto na autonomia local e o maior crescimento das transferências, a maior transferência de recursos em mais de uma década, e níveis de autonomia que nenhum setor da administração central hoje dispõe. A inexistência de sujeição à lei de compromissos, a autonomia no acesso a fundos europeus, a autonomia na gestão pessoal, a autonomia na fixação do modelo dos quadros das autarquias locais, que eram em que anteriormente havia diplomas que diziam concretamente quantos chefes de divisão, quantos chefes de departamento é que cada município podia ter. Isso é matéria de competência local e isso foi um ganho notável da autonomia que foi com este Governo e com o apoio desta Assembleia da República e com esta lei-quadro que foi possível atingir. Portanto, primeiro, doutrina geral, clara no sentido, não queremos ficar na mesma. O caminho é de transformação, é de descentralização. Segundo, a aprovação das duas peças legislativas essenciais. A lei-quadro e a revisão da Lei de Finanças Locais, é aqui o papel da Assembleia da República fundamental. Terceiro lugar, a aprovação num tempo recorde. Num tempo verdadeiramente recorde, e digam-lhe, com a experiência de quem já esteve em três governos e já foi deputado da oposição também em dois ciclos políticos diferentes, que nem na experiência de três governos, nem na experiência de dois ciclos de oposição, nunca vi um processo desta complexidade permitir a aprovação de mais de duas dezenas de diplomas, não por imposição de qualquer maioria, não por imposição do Governo em competências próprias, mas com o acordo expresso das associações de autarcas permitir em poucos meses aprovar, publicar, pôr em vigor mais de duas dezenas de diplomas. Hoje foram publicados mais quatro, que são peças essenciais deste processo. E agora temos a terceira, a fase seguinte, que é decisiva, que é gradualmente concretizar para que depois se possa ir mais além. Novas competências, além destas, para os municípios, com maior confiança, é necessário que estas corram bem para ir mais além, reforço dos poderes das áreas metropolitanas, que estamos a fazer tão bem, democratização do nível regional de decisão nacional e colocar o tema da organização regional do Estado como desafio para o debate a concretizar na próxima legislatura. Senhor Secretário de Estado, permitia que, relativamente a questão...
Muito obrigado, Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Srs. Deputados, vamos voltar às questões financeiras, embora o cerne desta questão é o serviço e não o financeiro, embora tenhamos a convicção e a certeza que a parte financeira é determinante. uma a uma das competências que aqui foram, digamos, invocadas. Jogos de fortuna e azar, aquilo que estamos a falar é um serviço que hoje é prestado, que era antigamente prestado pelos governos civis. Com a extensão dos governos civis, essa competência passou para o MAI e hoje uma qualquer associação, um qualquer particular que queira legalizar o seu sorteio, vem ao MAI legalizar o mesmo, paga o imposto de selo, apresenta os documentos, leva a licençazinha para casa, indo de carro, de metro ou de comboio. Com a aceitação da competência, esta competência e este exercício passa a ser municipal. É preciso meios para isso? É preciso, se calhar, um vinteavos de um funcionário que já lá está, porque não são assim tantos os sorteios, por isso há de haver alguém que cuide desta matéria, e vai ter aqui um problema administrativo, que é as câmaras municipais adaptarem o seu regulamento e a sua tabela de taxas ao exercício da competência. Estrada, já o referi, que efetivamente o que estamos aqui a falar é da gestão da plataforma, e são licenciamentos que as câmaras municipais já o fazem e já têm a receita, mas também têm receita nova. Talvez os senhores deputados já não se lembrem, mas, por exemplo, umas bombas de combustíveis que tenham acesso para uma estrada nacional em espaço urbano pagam licença às Infraestruturas de Portugal pelo acesso às bombas. E não é tão barata quanto isso. Passando a gestão para o município, desde que os municípios adaptem o seu regulamento e a sua tabela de taxas, poderão vir a pagar uma licença igual ou idêntica à Câmara Municipal, na certeza que deixarão de pagar às Infraestruturas de Portugal. Turismo, estamos a falar de uma competência para a CIME, mas não há uma competência que as autoridades de turismo percam. Não, a autoridade de turismo continua a ter competência para a promoção turística daqueles territórios, mas a CIME passa a ter competência específica para a promoção turística da sua sub-região. E com uma nuance, é que a partir do momento que recebe a competência, pode-se candidatar a fundos comunitários que hoje está impedida de o fazer. E para a promoção da sua sub-região, só pode fazer candidaturas através da Autoridade de Turismo, o que nem sempre é um processo fácil, nem coincidente. Com a assunção da competência, passa a ser ela própria a ir a fundos comunitários, caso assim o pretendam. Habitação, digamos, já expliquei na parte anterior, e estamos a falar da gestão de programas nacionais. Quando for regulamentado, assim se verá, digamos, os meios, e tudo aquilo que sejam habitações do Iru serão negociadas pontualmente. Fundos europeus também é uma competência das CIMES e que as CIMES já exercem hoje. Só que as CIMES exercem hoje por contrato, aquilo que se chama pactos. São pactos que são diferentes para CIMA-CIME, mas que são pactos entre a CCDR e cada uma das CIMES, e aos quais as CCDRs alocam vencimento ou parte de vencimento de funcionários da CIME. Aquilo que se pretende é que isto deixe de ser um contrato para ser uma competência e as CIMES passarem a ser autoridades para a gestão de fundos comunitários, digamos, no futuro. E só uma referência final, no que se refere à justiça, são funções de soberania, e aquilo que se prevê é que os municípios e as CIMES possam participar em programas nacionais, e participa quem quer, e participa na medida em que possam participar.
Diga. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Termina a resposta ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Bloco de Esquerda não está aqui neste momento. Vamos passar para o Grupo Parlamentar seguinte, o CDS-PP, o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, permita-me que me dirija ao Sr. Secretário de Estado, uma vez que já aqui interviu. Pois, o Sr. Secretário de Estado, não consigo desligar as duas audições, embora formalmente sejam diferentes, mas estamos a falar do mesmo assunto. Há bocado referia que, eu penso que dizia que tirando a saúde e a educação, tudo o resto não necessitaria de financiamento ou de recursos humanos. Penso que era isto que dizia quando falou da primeira vez. O Sr. Secretário de Estado, eu queria lhe dizer o seguinte. Gestão de praias. Diz o Sr. Secretário de Estado que não implicam qualquer despesa e ainda implicam receitas que se vão receber e não implica recursos humanos. O Sr. Secretário de Estado tem ideia de quanto custa a limpeza das praias? É que eu tenho. O Sr. Secretário de Estado tem ideia quanto é que custa anualmente requalificar as praias por força das intempéries do inverno? É que eu tenho. O Sr. Secretário de Estado tem ideia quanto custa a vigilância das praias? O Sr. Secretário de Estado tem ideia quanto custa manter a qualidade da água em níveis que permitam ser zona balnear? É que tudo isso eu tenho a noção, e penso que o Sr. Secretário de Estado também está, e portanto não percebo como é que diz que não há aqui custos acrescidos. Depois, a gestão do património, como o Sr. Ministro referia na sua intervenção, dizia que as câmaras terão a possibilidade de gerir o património do Estado que está abandonado. Exatamente, abandonado. O Sr. Secretário de Estado tem ideia quanto custa a reabilitação dos edifícios abandonados? Como é que vai resolver essa questão? Depois, falava da gestão das vias de comunicação. O Sr. Secretário de Estado terá seguramente também o conhecimento, tenho a certeza que tem, que a gestão das vias de comunicação fazem-se com técnicos qualificados e, portanto, é preciso ou que esses técnicos venham transferidos do Estado ou é preciso recrutá-los, porque a gestão de plataformas não é propriamente para ser feita por quem não é qualificado para o fazer. E por aí fora, que eu não tenho muito tempo, mas só para lhe dar a ideia de que há custos, efetivamente, que existem e que são acrescidos para as autarquias, eu dirigia-me então ao Sr. Ministro para lhe colocar a primeira questão que queria aqui deixar, que tem a ver com umas declarações que o Sr. Ministro fez ao Jornal de Negócios no dia 30 de janeiro, pelo menos é o que diz aqui, Sr. Ministro, eu peço desculpa. Então eu leio e depois, se não for verdade, o Sr. Ministro reclamará com este órgão de comunicação social. Diz assim, peço desculpa, não é o Ministro, é o Ministério de Eduardo Cabrita, portanto é diferente, portanto é uma fonte do Ministério e portanto então convém que tenha mais atenção ao seu Ministério. Diz assim, o Ministério de Eduardo Cabrita vai hoje ao Parlamento e portanto o Ministério de Eduardo Cabrita que vai ao Parlamento é o seu Ministro, o seu Secretário de Estado, tanto quanto eu consigo perceber, vai hoje ao Parlamento prestar esclarecimentos sobre a descentralização. Diz o seguinte, a declaração que faz é, revelou o Ministério, que vai hoje ao Parlamento, revelou que o valor previsto para o exercício das competências que mais vão pesar nos orçamentos municipais, como educação, saúde e cultura, será superior a 800 milhões de euros em 2019. Portanto, o Ministério do Sr. Ministro Eduardo Cabrita, que hoje vinha ao Parlamento, disse ao Jornal de Negócios que são 800 milhões. Eu perguntava, Sr. Ministro, como é que chegaram a este valor, exatamente onde estão estas verbas dos 800 milhões, e uma vez que isto quase que não tem custos, esta descentralização para os municípios, para que é que são precisos os 800 milhões?
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei muito sucinto, repetindo, aliás, confirmo, afinal eu estava preocupado, tenho todo o gosto em falar com toda a comunicação social, não me recordava ter falado nesse caso, mas é verdade, está aprovado aqui, confirma-se que o Ministro veio ao Parlamento, portanto o jornal falou verdade, não é? Portanto não há, confirma-se que nessa... E estamos aqui de facto a prestar todos, se é essa a questão que me é pedido para confirmar, está confirmado. Vamos lá ver aqui. Eu próprio tinha dito, já o disse aliás aqui em duas rondas anteriores, relativamente à educação e à saúde, o que está em causa, essa avaliação foi feita em conjunto com o Ministério da Saúde e com o Ministério da Educação, tem a ver com a custos de 2017, será atualizado nas próximas semanas a custos de 2019, isto é, porque o número de estabelecimentos também pode variar, mas não será aí que a variação será muito significativa. Agora, a dotação orçamental e o número de trabalhadores certamente varia todos os anos, não é? E é relativamente a isso que temos de ter a informação mais atualizada no momento da tomada da decisão. E o que Juque citou é que se dizia que era superior a 800 milhões, sim, eu já disse aqui há pouco. Os dados que foram já comunicados à Associação Nacional de Municípios, mas que serão corrigidos a valores de 2019, são, na educação, 798 milhões de euros, 43.094 trabalhadores, 1.181 estabelecimentos, no caso da saúde, 90 milhões de euros, 1.829 trabalhadores, 1.300 equipamentos. E, portanto, isto era o que aconteceria se os 278 municípios entendessem receber no próximo ano letivo as competências relativamente ao ensino, ao segundo e terceiro ciclo e ao secundário. Como nem todos as exercerão no próximo ano letivo, alguns apenas estarão preparados para isso ou no ano seguinte ou daqui a dois anos, bom, o valor global será certamente menos. Há toda a disponibilidade para transmitir estes valores. Sr. Secretário de Estado, se permite, relativamente às questões...
Obrigado, Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, dizer-lhe, pronto, que tenho experiência, não estou esquecido, fui autarca durante 30 anos num município que tem 20 quilómetros de costa atlântica e que tem 11 bandeiras azuis e, por isso, e que as mantém ao dia de hoje, e por isso sei o que é que custa ter 11 bandeiras azuis. Agora, dizer-lhe o seguinte, quando o senhor diz que a gestão das praias não tem custos, é óbvio que tem custos. Agora, que eles sejam acrescidos... Não. Aquilo que eu lhe digo é que os custos não são acrescidos. Porque ao dia de hoje, ou melhor, na época passada, ou mesmo ao dia de hoje, as câmaras municipais fazem isso tudo. Fazem a limpeza, fazem... O senhor deputado julga que é a APA que limpa os areais das praias? Tira as amostras da água e que faz o resto? O senhor está perfeitamente enganado. O senhor está perfeitamente enganado. Está perfeitamente enganado. São os municípios que garantem a limpeza da praia, que garantem o acesso à praia e ainda que ordenam o estacionamento da praia. E qual é a receita dos municípios ao dia de hoje? Zero. Aquilo, como se agora dizem os miúdos, bola. E aquilo que vai acontecer no futuro é que, efetivamente, estes custos, os municípios continuam a tê-los, mas passam a ter uma receita. E para além de passarem a ter uma receita, podem fazer a gestão dessa receita. Porque aquilo hoje, a APA, fixa condições iguais para todas as concessões, para todos os concessionários, independentemente da sua localização. E todos nós sabemos que há concessões que são rentáveis e há outras que não. Eu, no meu município, tinha concessões que, se não pagasse ao banheiro, eu nunca ia ter concessionário. Embora a APA dissesse que a responsabilidade do banheiro era da concessão. Hoje ou amanhã, os municípios poderão, concessão a concessão, todas aquelas que estão previstas no plano de praia, por um lado lançar os concursos, que é uma coisa que a APA só faz quando o rei faz anos. E por outro lado, para além de lançar os concursos, fixar as condições desta, daquela e da outra concessão. E por isso aí passa a ter uma receita que hoje não a tem. Por isso, mantém a despesa, mantém sim senhora. Passa a ter uma receita, digamos que não tem. Gestão, aquilo que se fala... Da gestão do património, as autarquias não vão ficar com a gestão de todo o património abandonado. Não. As autarquias podem reivindicar este ou aquele património imobiliário do Estado, seja uma casa ou seja um prédio rústico, dando-lhe uma determinada finalidade. E dando-lhe essa finalidade, cumprirão o seu objeto. E por isso não são obrigadas a ficar e cada um, digamos, servirá melhor o seu município. Dizer também ao Sr. Deputado que a gestão da plataforma é feita com pessoal qualificado? Com certeza que sim. Com certeza que sim, mas o Sr. Deputado está-se a esquecer que a rede de estradas municipais é muito superior à rede de estradas nacionais no país. E a rede de estradas municipais é gerida pelo pessoal qualificado das câmaras municipais. Não é outro, é aquele que lá está. Eu acho que o aberrante disto é os municípios não ficarem com toda a manutenção das estradas, porque não há dinheiro para isso. Agora, se há setor em que os municípios estão habilitados com uma história de dezenas de anos, é recuperar, é gerir estradas, porque não as gerem todos os dias no seu exercício do seu mandato. E disse.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, pode prosseguir.
Sr. Presidente, de uma forma rápida, que o tempo vai andando, pois ao Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado não terá conhecimento inteiro do país, porque, por exemplo, no Porto, como sabe, o domínio marítimo é calculado, é calculado pela margem dentro, em 50 metros, na média da praia-mar e da baixa-mar, 50 metros para dentro. E, por exemplo, no Porto, esse domínio público marítimo, que são as praias que estão na cidade do Porto, são da competência da APDL, Administração dos Portos de Douro e Lixões. Tem essa competência e, tendo essa competência, tem a competência da limpeza das praias. E digo-lhe com toda a vontade, tive imensos problemas quando era vice-presidente da Câmara do Porto com essa matéria, com a APDL. E a competência da limpeza é da APDL, não é do município. E, portanto, o país não é todo igual e, portanto, vai ter muitos problemas desses em que isso não se vai verificar. Não é de esportes, estou-lhe a falar... Não, estou-lhe a falar da praia. Estou-lhe a falar da praia. E, em segundo lugar, só para terminar esta parte, eu só não percebi é como é que o senhor está de Estado, mas depois explicar-me-á, diz que afinal não há custos e depois diz que aberrante é os municípios não ficarem com todas as estradas porque não há dinheiro para isso. Não consegui perceber, para uma coisa é preciso dinheiro, para outra não consegui perceber muito bem. Senhor Ministro, segundo outro órgão de comunicação social, que de ontem, que segundo o órgão de comunicação social, ouviu 136 municípios e, ouvindo 103 municípios, diz esta notícia: os autarcas têm mais dúvidas do que certezas e praticamente todos criticam a indefinição dos meios financeiros que terão ao dispor para executar as funções. 136 municípios. O Sr. Ministro continua a afirmar aqui que este processo tem grande acompanhamento e participação de todos os municípios e estão todos esclarecidíssimos. Eu só não compreendo então como é que se compatibiliza estas declarações com as afirmações que o Sr. Ministro aqui faz. O Sr. Ministro diz que tudo tem conhecimento e eles, os seus autarcas afirmam que reiteradamente desconhecem o processo e que não foram envolvidos e que estão cheios de dúvidas. É a questão que eu lhe deixava.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito simples. Todos estão esclarecidos sobre os custos do centralismo e todos acham que o que temos hoje é uma vergonha para Portugal. O centralismo é uma vergonha para a boa qualidade da administração e envergonha-nos em termos comparativos, em termos europeus. Mudar levanta dúvidas e tem desafios. É por isso que é exemplar este processo. Nunca houve um processo legislativo em que mais de 20 diplomas fossem construídos em pleno acordo com as associações de autarcas. Agora passamos a uma fase de trabalho município a município e por isso é que teremos 3 anos, alguns melhor preparados, mais determinados, assumem já algumas ou todas as competências, outros terão, por isso e bem, a Assembleia da República entendeu que seria possível o faziamento deste exercício. É para isso que aqui estamos, com confiança para mudar e fazer melhor, com confiança nas autarquias.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem algum tempo ainda, Sr. Deputado? Exatamente, o Sr. Ministro não tem tempo a responder. Faz favor, Sr. Deputado.
Serei, em favor do contraditório, eu serei mais suave nesta minha última intervenção, embora tenha que fazer notar que o Sr. Ministro, na audição anterior, relativamente à regulamentação do futuro dos recursos humanos que estão no Poder Central, na Administração Central, para passarem para a Administração Local, nada disse, e, portanto, nós continuamos a não saber o que é que vai acontecer e estamos preocupados com uma eventual duplicação de recursos humanos para as competências que são desenvolvidas neste momento pela Administração Central. Uma outra questão, e vou dizer de uma forma muito sintética, que se o Sr. Ministro puder, noutra intervenção que tenha, responder, tem a ver com a questão do uso das estruturas de atendimento ao cidadão. Está prevista a passagem dessa competência, caso queiram, para as juntas de freguesia, mas há juntas de freguesia que neste momento já têm protocolos com as câmaras e já têm essa competência. E, portanto, eu pergunto, caso essas juntas de freguesia entendam não aceitar essa competência, o que é que acontece aos protocolos que estão em vigência com o município relativamente ao exercício dessa competência, porque já estão celebrados. E, portanto, eram essas duas últimas questões que eu aqui queria deixar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Passamos agora ao grupo parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós nestas audições vamos colocando várias questões concretas sobre o processo em curso e infelizmente respostas por parte do Governo são muito poucas e são muito evasivas, ficando nas considerações mais gerais, aí sim, e que não vão a um conjunto de problemas concretos que estão identificados na sequência da aprovação não só da lei que transfere as competências, mas também agora de um conjunto de decretos setoriais sobre cada uma das competências. Quem não tem confiança no processo de transferência de competências são os municípios. E são os municípios que têm vindo a tomar posições que não são só municípios da CDU, são os municípios da CDU, é verdade, mas são também muitos municípios do PS, do PSD, que confrontados com um conjunto de competências sem se conhecer as condições para o seu exercício, e esta é a questão central, e é a questão central que há meses e meses que o Governo não dá resposta a ela. Veja-se, os diplomas estão a ser publicados e agora é que se vai apresentar contas aos próprios municípios. É o que está aqui escrito e foi o que disse o Sr. Ministro relativamente à matéria da educação. Mas não importa só apresentar o impacto destas mesmas competências referente àquilo que hoje a Administração Central tem orçamentado para essas mesmas competências. É preciso ir mais longe, porque nós conhecemos que há problemas. Há instalações que precisam de ser recuperadas. Há trabalhadores que estão em falta na saúde, na educação, em vários serviços públicos. E isso tem que ser compatibilizado, tem que ser considerado. Mas isso tem que ser considerado também e temos que ultrapassar uma limitação que é não pode haver aumento da despesa pública. Bom, se não houver um reforço de investimento para este conjunto de áreas, então os problemas que estão identificados não vão ser resolvidos e aquilo que está aqui na prática é uma transferência de encargos, como o PCP tem vindo a colocar. Há pouco o Sr. Secretário de Estado referia que relativamente aos diplomas publicados ou aos diplomas sobre os quais estavam a fazer as apreciações parlamentares, os primeiros 11, que não tinham impactos do ponto de vista financeiro. Então gerir o parque habitacional não tem impactos do ponto de vista financeiro? Então não é necessário um investimento para se proceder à conservação e manutenção daquele que é o parque habitacional que hoje é detido pela Administração Central? Então não se conhece que cerca de 50% desse parque habitacional, números do próprio Governo, que fez uma estimativa e um levantamento, se encontram-se num estado de degradação? De facto, o investimento por parte da Administração Central tem ficado muito aquém das necessidades. Mas para isso é preciso também trabalhadores que façam o processo, não vale a pena estar a abanar com a cabeça a dizer que não, porque é de facto que é preciso trabalhadores que efetivamente façam depois os procedimentos, façam a identificação desses mesmos problemas para que os procedimentos andem e para que a manutenção e conservação seja uma realidade. Só para lhe dar um exemplo dos primeiros 11 que foram publicados. E sobre os que foram publicados hoje, de facto, há um conjunto de aspectos que nos deixam perplexos. Nós já colocámos estas questões no concreto, mas que mais uma vez só vêm a dar razão ao PCP. Se tomarmos como exemplo o diploma relativamente às matérias de cultura, em que refere a dada altura, no artigo 8º, e vou ler, que é para não se dizer que não é, que os recursos humanos e os montantes a transferir para os municípios do ano 2019 constam do anexo 3. E vamos ao anexo 3 e só são identificados 18 imóveis a transferir. Só há verbas relativamente a 18 imóveis, mas são transferidos 77. Mas só há previsão de verbas para 18. E destes 18, alguns têm verbas como 500 euros, 1000 euros. Então, mas é assim que se vai fazer a manutenção e a preservação do património cultural? É nestes termos em que 75%, mais de 75%, a verba a transferir prevista é zero? E diz o senhor, diz o Governo que não há nenhuma transferência de encargos, que vem aqui, que há uma enorme confiança. O que há é, de facto, uma desresponsabilização. Não há outra palavra, senhor Ministro. E relativamente a esta matéria, eu creio que fica bem claro aquilo que o PCP tem vindo a afirmar relativamente a estas questões. Por isso a questão que coloco mais uma vez, quais é que são as condições? Porque aquilo que está publicado não dá qualquer garantia, não estabelece de forma alguma os meios a transferir para as autarquias para fazer face ao conjunto de competências que estão identificadas.
Obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Devido à ausência do Sr. Presidente da Comissão, cabe-nos continuar a assegurar a condução desta reunião. Sendo assim, dou a palavra ao Sr. Ministro para responder à Sra. Deputada sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos, porque me permite clarificar, o Sr. Secretário de Estado completará quanto aqui a alguns aspectos concretos, exatamente o que está aqui em causa. É um processo que os quatro orçamentos de Estado, que foram votados com o apoio do PCP, permitiram devolver a autonomia local, permitiram a maior transferência de recursos, o maior crescimento da transferência de recursos para os municípios, designadamente cumprindo a Lei de Finanças Locais aqui revista, permitiu um crescimento de 6,2% da transferência de recursos para os municípios, para as despesas gerais, uma perspectiva de crescimento muito significativo nos próximos dois orçamentos, 2020 e 2021. Foi, é neste quadro que nós consideramos que esta parceria de confiança permite que, a nível local, se encontrem soluções em que há uma eficácia de resposta em domínios como aqui os que foram ditos, gestão de património. Todos os casos identificados têm o acordo expresso dos municípios envolvidos. E a alternativa é, de facto, o Estado, de modo central, não tratar bem esse património que é muito relevante a nível local. E os municípios referidos com todo o detalhe, e a senhora deputada tem aí toda a transparência, conhece um a um quais são os equipamentos que estão em causa, tiveram o acordo expresso dos municípios envolvidos. A alternativa seria a incapacidade central, que mal, porque não tem sentido que esse tipo de equipamentos sejam geridos a nível central. E assim em todo o lado. O Sr. Primeiro-Ministro tem, aliás, a experiência, enquanto Presidente de Câmara de Lisboa, do que foi, porque até em Lisboa o centralismo tem custos, o que foi pôr ao serviço da comunidade do Arco da Rua Augusta. Estava fechado e abandonado há décadas. Passou a ser fruído pela população, com receitas para o município e também algumas receitas pontuais para a Administração Central do Estado. É este princípio de confiar para mudar. E por isso os recursos são conhecidos os valores globais e serão atualizados a valores de 2019. O que diria a senhora deputada se estivéssemos a dizer, não, nós informamos quando estávamos a fazer os diplomas, que foi a meio de 2018, os valores de 2017, que eram os que existia. E agora está dito. É com esses, não. É com os valores atualizados a 2019 que serão conhecidos concretamente município a município nessas áreas dos diplomas que foram hoje publicados e, portanto, é possível aumentar estes valores. É assim que se responde, é assim que se está a fazer com o município de Seixal, que tem sido um parceiro fundamental neste processo com as questões, o processo de reabilitação do bairro Jamaica, que é exatamente um exemplo, de um processo de reabilitação, de realojamento, em que competências nacionais e participação local permite ultrapassar aquilo que é uma vergonha para o país, que são as condições de exclusão, de guetização, que durante décadas foram criadas e que se mantiveram nesse bairro que agora tão conhecido, que eu conheço há muitos anos, como a senhora deputada conhece há muitos anos como deputado eleito pelo Distrito de Setúbal e que, em parceria com responsabilidades municipais e com responsabilidades nacionais, se iniciou um processo de realojamento. Senhor Secretário de Estado, permite que...
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhora Deputada, só referente à habitação e referente à cultura, precisar o seguinte. No que se refere à habitação social do Iru, não há nenhuma transmissão direta da habitação social para os municípios. Por isso, poderá haver um acordo. Ou seja, há um processo que está previsto de avaliação, de as obras que são necessárias, e se o município quiser entender, se aprovar, a Câmara e a Assembleia Municipal fazem esse negócio. E por isso, se o município... Não é a primeira nem a segunda vez que isso acontece. Por isso não há nenhuma transmissão em 19, em 20 ou em 21. Não, só haverá transmissão da propriedade havendo um acordo entre as duas entidades. E na cultura, rigorosamente a mesma situação. Ou seja, na cultura não há uma gestão desse património direta para os municípios. Ou seja, esse é o património de imóveis classificados cuja gestão o Ministério da Cultura está disposto a abrir mão, mas os municípios não são obrigados a gerirem o mesmo. Só o irão gerir se aceitarem ficar com a sua gestão através de um protocolo. Aquilo que acontece, por exemplo, muito hoje, é os municípios quererem recuperar património classificado nacional e não terem parceiros, nomeadamente do Ministério da Cultura, para irem a candidaturas a fundos comunitários. Quem foi autarca já passou por situações dessas. Agora, não há obrigatoriedade de ficar com o património. Entendem que, sim, senhora, eu posso ficar com esta gestão e assumem-na. São livres de o fazer dentro dessa listagem, mas, repito, não há uma passagem automática. Disse.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. A Sra. Deputada Paula Santos ainda tem tempo. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Contrariamente ao que foi dito, nós identificamos aqui nas áreas culturais diversos imóveis classificados e que diz logo no artigo 2º que a gestão, valorização e conservação dos imóveis se consideram de âmbito local. Eu creio que está clarificado e não há nenhuma referência relativamente a essa matéria, colocando como competências das próprias autarquias. Mas não é verdade que os imóveis que aqui estão com o acordo das autarquias, porque já identifiquei aqui rapidamente várias que rejeitaram as competências, não esta, porque esta ainda não foi, mas que estes imóveis, mas que não estão de acordo com esta situação. Por isso, creio que é importante também, relativamente a estas matérias, rigor no que diz respeito à transferência de competências. E há aqui uma última questão que eu queria introduzir no que diz respeito à transferência de meios financeiros para as autarquias relativamente a estas competências. É que o Governo não tem norma habilitante para o fazer. Não tem norma habilitante. Aquilo que consta da Lei das Finanças Locais, que foi inclusivamente proposta pelo Governo, aprovada pelo PS e pelo PSD, dizia que o Orçamento de Estado deveria trazer um mapa com os montantes a transferir. Nem trouxe mapa. O artigo que estava proposto, que remetia para um despacho, não foi aprovado. Temos conhecimento que o Governo terá referido à Associação Nacional de Municípios, que será pelo Decreto-Lei de Execução Orçamental, mas aquilo que revela é não só uma confusão enorme relativamente a esta matéria, mas mais do que isso, um incumprimento da lei, que foi inclusivamente proposto pela parte do Governo. E a verdade é que hoje não há qualquer norma legal que permita transferir montantes financeiros para as autarquias ao abrigo deste conjunto de competências.
Senhora,
por isso,
deputada,
a questão que se coloca,
tempo.
Vou terminar, senhor Presidente, é claramente a seguinte: perante a situação em que está o processo, para além de ter começado errado e ter seguido de uma forma errada, não há condições hoje para transferir o que quer que seja para as autarquias.
Obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Ainda bem que as autarquias portuguesas, até as autarquias da CDU, que sempre estiveram na negociação que tivemos no debate, porque esteve sempre um Presidente de Câmara eleito pela CDU, em todas as reuniões permitiram chegar ao entendimento sobre estes diplomas, tem uma confiança que a Sra. Deputada, infelizmente, vai conquistar na medida em que for acompanhando este processo a partir de agora. E Sra. Deputada, é rigorosa nas intervenções que faz e por isso hoje tenho de ajudá-la a ser um pouco mais ainda. Os municípios não se poderiam ter pronunciado sobre as competências em matéria de cultura, porque o diploma em matéria de cultura foi publicado hoje. O diploma em matéria de cultura tem um mecanismo, que identifica em anexo um conjunto de bens patrimoniais que são desde já transferidos. Outros poderão ser, prevê-se aliás a atualização regular dessa lista. Estes são os que vão ser já transferidos e garanto-lhe, Sra. Deputada, foram um a um. Todos os que constam da lista tiveram o acordo desses municípios. Portanto, agora, quando a Câmara de Lourdes, quando a Assembleia Municipal de Lourdes aprovou receber as competências, não pôde ser as de cultura, porque essas ainda não tinha sido publicado o diploma. Foram outras, foram aceitas pela Assembleia Municipal de Lourdes. Finalmente, uma questão...
Senhor Ministro, terminou o seu tempo, Senhor Ministro.
Uma questão que é muito importante. Senhora Deputada, o Orçamento de Estado, artigo 95, número 1, diz expressamente que o Governo está autorizado a transferir para os municípios do continente e entidades intermunicipais as dotações referentes a competências descentralizadas ou delegadas. E é isso que iremos fazer e que o Decreto de Execução Orçamental contemplará as normas administrativas que forem necessárias para completar esse processo.
Obrigado, Sr. Ministro. Vamos dar início à segunda ronda. Esta ronda será constituída por intervenções de 2 minutos por cada deputado, em sequência, e depois o Sr. Ministro terá exatamente o mesmo tempo que os deputados tiveram a colocar as suas questões. Daria assim a palavra à senhora deputada Liliana Silva, do Grupo Parlamentar do PSD, para uma intervenção de 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a minha pergunta é mais dirigida diretamente ao Sr. Secretário de Estado, uma vez que o assunto que eu vou abordar diz respeito a 3 ministérios, nomeadamente a um despacho que também é da responsabilidade do Sr. Secretário de Estado das autarquias locais. O Parlamento aprovou por unanimidade, em 2016, o fim do abate dos animais errantes como forma de controle da população. Em resposta a esta sobrelotação, esse mesmo decreto de lei prevê que haja campanhas de esterilização de animais errantes. E, portanto, neste sentido surge então o tal despacho de 32 de 83 de 2018, que aprova um apoio financeiro de 500 mil euros para campanhas de esterilização para os municípios e para os centros de recolha intermunicipais. Falamos de cerca de 15 mil euros, mais ou menos, por município. Esta campanha terminou no dia 30 de novembro e, ao que sabemos, a maior parte dos municípios não aderiu a esta mesma campanha. E, neste momento, temos uma realidade, é uma realidade que eu a reconheço no distrito de Viana do Castelo, mas que no fundo se estende a todo o país, e que é, temos novamente cães e gatos abandonados e temos os canis e os gatis completamente sobrelotados. Sobrelotados porquê? Porque a questão da esterilização, que deveria ter caráter obrigatório, não foi aplicada. Face a isto, eu pergunto se vai existir uma nova campanha de esterilização dos animais errantes, se vai existir alguma campanha para sensibilizar os municípios para este problema, que é um problema de todos nós, e depois, existindo tantas associações a fazerem este serviço bem, de forma voluntária, de forma abnegada, porque não permitir que as mesmas possam aceder diretamente a esta campanha para fazerem o que os municípios não têm revelado também vontade de o fazer. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Agora a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Carpinteiro, do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o Parque Nacional da Peneda Jerez tem vindo ao longo dos anos a sofrer um considerável aumento de atividades ligadas ao desporto de natureza e turismo ativo. A crescente procura deste tipo de atividades tem provocado naturalmente o aumento do número de ocorrências e de alguns acidentes graves com turistas e praticantes de desporto de natureza. Motivo pelo qual o comando do Grupo de Intervenção e Proteção e Socorro tem sido permanentemente solicitado com os mais diversos pedidos de colaboração para efeitos de prevenção e gestão de segurança dos praticantes. Contudo, os acidentes ocorridos agravaram-se nos últimos anos e com ocorrências muito mediáticas que expuseram diversas fragilidades do sistema, sendo por isso cada vez mais necessário garantir de forma especializada a segurança de todos que recorrem ao Parque Nacional de Peneda Jerez e a prestação pronta e eficaz do socorro que lhes é devido. Assim, não tendo tempo para fundamentar melhor a questão que quero colocar, mas acompanhando as preocupações dos municípios que integram a Associação de Desenvolvimento da Região do Parque Nacional de Peneda Jerez, pergunto ao Sr. Ministro se o Governo está disponível para apoiar a criação e implementação a curto prazo de uma subunidade operacional da GNR com atribuições próprias para a busca e resgate na área do Parque Nacional de Peneda Jerez. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD para o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, estava eu a trocar aqui umas palavras com a minha colega Liliana Silva sobre os canídeos e sobre os gatos, e a minha colega confessou-me que tinha um gato que se chama Gaspar. O Sr. Ministro recorda-se de uma história que se passou na anterior legislatura em que o senhor Dr. Eduardo Cabrita, então, presidia a Comissão de Orçamento, Finanças e Imunização Administrativa, e em que o deputado Honório Novo se queixava, junto ao Sr. Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, de que ele lhe fazia lembrar o seu gato, que também se chamava Gaspar. porque dizia o seu deputado do Partido Comunista Honor Novo que sempre que questionava o seu gato, o gato não lhe respondia. E sempre que questionava o ministro Vítor Gaspar, o Vítor Gaspar respondia, mas nunca respondia às perguntas que eram feitas. Com todo o respeito que tem, que o seu ministro sabe que, e a consideração que lhe tem pessoal, eu recordei-me dessa história também agora aqui, exatamente neste momento, para dizer que a situação que hoje aqui vivemos, ao fim de 2 horas, e quando falamos de centralização, é mais ou menos isso. As perguntas que lhe fazemos, o Sr. Ministro responde, mas nunca responde diretamente às perguntas. E por isso, 2 horas depois, eu diria assim, a pergunta que foi feita é, quando é que o Governo vai, de uma vez por todas, informar os municípios sobre os montantes financeiros a alocar a cada uma das novas competências a transferir? E nós não tivemos uma resposta cabal sobre essa matéria. Fomos questionamos o Sr. Ministro sobre quando é que os municípios, de uma vez por todas, vão ser informados sobre a expectativa das receitas e dos respectivos montantes das receitas que poderão vir a oferir por cada uma das novas competências a transferir. E também não tivemos uma resposta cabal da parte do Sr. Ministro. Perguntamos, Sr. Ministro, se o Sr. Ministro e o Governo vai dar cumprimento à resolução número 6/2019, de 22 de janeiro. O Sr. Ministro simplesmente não respondeu sequer. Perguntamos também, Sr. Ministro, quando é que vai dar início ou quando é que vai ser criada...
Terminou o seu tempo, Sr. Deputado.
E vou terminar. A Comissão de Acompanhamento para a Descentralização. O Sr. Ministro diz, há de ser antes da próxima audição. Não é uma resposta que seja válida. E, finalmente, Sr. Ministro, aquela resposta que é fundamental neste momento também. Como é que o Governo pretende ultrapassar a questão da falta de financiamento, neste momento, do Fundo de Financiamento da Descentralização, que, como sabe, a norma prevista no artigo 69
Obrigado,
da proposta de lei do Orçamento de Estado foi reprovada. Significa isto o quê, Sr. Presidente? Significa isto o quê? Que neste momento, ainda que os municípios que aceitaram receber novas competências, neste momento elas não podem ser financiadas, como sabe.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho uma última intervenção do Sr. Aí a Sra. Deputada Paula Santos quer inscrever-se. Não percebi. Não. Isto é inscrição individual dos deputados. Portanto, a senhora deputada Paula Santos quer se inscrever. Muito bem. Então, tenho mais duas inscrições. Em primeiro lugar, a senhora deputada Eurídice Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Ok.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, eu queria fazer uma questão ao Sr. Ministro, mas, de qualquer das maneiras, a intervenção do seu deputado Jorge Paulo, que diz que passadas que são 2 horas, o Sr. Ministro não respondeu às perguntas, e depois a primeira pergunta que faz, eu já ouvi pelo menos a resposta hoje 3 vezes, eu diria o seguinte, e sem recorrer a nenhum gato e menos de seu nome Gaspar, é de que também há gente que tem uma dificuldade enorme em saber ouvir, porque se soubessem ouvir, de certeza absoluta que perceberiam as respostas. Bom, de qualquer das maneiras, a pergunta que eu gostaria de fazer tem a ver com os recursos humanos. Nas competências que implicam a disponibilidade de recursos humanos, era importante, porque aqui nesta comissão pouco se falou nisso e há perguntas que vão surgindo lá fora e, portanto, pela voz do Sr. Ministro era importante perceber como é que vai decorrer esta transferência e como é que são firmados, assegurados os vínculos laborais entre, particularmente na questão se são vínculos que ficam na administração central ou se a transferência acompanha o vínculo para a administração local. O tempo é muito pouco, de facto, mas eu queria dar nota aqui do seguinte, particularmente porque eu venho eleita de um círculo eleitoral do distrito de Setúbal, onde tive a oportunidade de ver todas as propostas que foram apresentadas de não aceitação de competências, particularmente por parte de executivos da CDU, Partido Comunista Português. E eu acho estranho que aqui o argumento que seja sempre utilizado é o da questão financeira, mas há argumentos argumentação que vem nas propostas que são apresentadas nos municípios e deliberadas para a Assembleia Municipal dizem qualquer coisa como isto. E eu, não tendo tempo para elencar tudo aquilo que consideram negativo para não fazer a aceitação das competências, eu daria nota de uma que me parece, aliás, escandalosa, fruto daquilo que se tem passado nesta
Senhora
legislatura,
deputada,
e vou mesmo terminar, Sr. Presidente, mas que gostaria que o Sr. Ministro comentasse. É porque é lá escrito que uma das razões é porque há necessidade de encetar um processo de recuperação financeira e da plena autonomia do poder local.
Obrigado, Sr. Deputado.
Este é um dos argumentos, francamente.
Obrigado, Sr.
Deputado. Depois do que se passou nesta legislatura. Muito obrigada.
Obrigado. Tem agora a palavra, então, a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, deveria ter concluído a frase que leu relativamente às transferências financeiras para os municípios, porque a lei diz mais. Diz que essas transferências são ao abrigo do Decreto-Lei 144/2008, os contratos de execução, e ao abrigo do Decreto-Lei 30/2015, que são os contratos interadministrativos na altura do governo do PSD. Nada refere relativamente à Lei 50/2018. Mas, Sr. Ministro, aquilo que é mais relevante relativamente a esta questão foi o aspecto que o PCP colocou e insistimos relativamente a essa matéria, porque não obtivemos qualquer tipo de esclarecimento, nem obtivemos qualquer tipo de elemento sobre as condições para o exercício. E estes são os aspectos que estão, de facto, aqui em confronto. E é por isso que nós consideramos que não há nenhum processo de centralização e há uma transferência de encargos. Até porque o Sr. Ministro sabe a nossa apreciação relativamente a esta matéria. A descentralização é muito mais vasta e este Governo, logo desde o início, pôs de lado a criação das regiões administrativas, matéria que nós consideramos que é fundamental se queremos eliminar desigualdades e assimetrias regionais e se queremos avançar, de facto, numa verdadeira descentralização. Sr. Ministro, registo que hoje, passado um ano sobre a realização do Congresso da ANAFR, em que o Governo e o Sr. Ministro esteve presente, e foram feitos um conjunto de anúncios, em particular da apresentação de uma proposta de lei, registo que, passado um ano, nada deu entrada na Assembleia da República relativamente a essa lei que o seu Governo anunciou e que o Sr. Ministro anunciou de estabelecimento dos critérios para a criação de freguesias. Não sendo essa a lei que dá resposta à reposição de freguesias que foram extintas contra a vontade das populações, queria aqui reiterar de facto que aquilo que é necessário que é necessário relativamente a essa matéria é de facto teria sido de facto a aprovação da proposta do PCP de reposição das freguesias onde fosse essa a vontade da população. E, Sr. Ministro, continuamos a receber
Obrigado, nesta comissão, deputada.
E na Assembleia da República, várias petições, várias populações
Terminou
que continuam
tempo,
a colocar
deputada.
A necessidade da reposição das freguesias. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Palavra agora ao Sr. Deputado João Marques, do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e saudá-los, senhoras e senhores deputados. Eu queria começar também por felicitar o trabalho que tem vindo a ser feito neste processo de centralização, que efetivamente, com toda a perturbação que é normal nesse tipo de processos de mudança, há uma coisa que é inequívoca, que é inegável, que efetivamente que é este Governo, é este, o Governo do Partido Socialista, que está a dar os passos necessários neste processo. E é esta é que efetivamente é a resposta cabal a algumas das questões que se foram colocadas aqui, é que é este Governo que está a dar os passos neste sentido, no sentido da descentralização. Queria, do ponto de vista mais local, queria colocar-me uma questão muito simples, que se prende com a questão da segurança das populações nas zonas do interior, e queria só perguntar ao Sr. Ministro se entende que o reforço do contingente de operacionais de GNR, qual é que é a sua perspectiva e se entende ou não que esse reforço é natural, também é muito importante, quer neste processo, quer também para a valorização do interior. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Chegámos ao final desta ronda e, portanto, o Sr. Ministro terá direito a 12 minutos, que foi exatamente o tempo que os senhores deputados gastaram na colocação das respectivas perguntas, para responder nesta comissão e também o seu secretário de Estado. Aí começa pelo seu secretário de Estado. Então, senhor secretário de Estado, Carlos Miguel, primeiro, faça o favor.
Mas vida vénia. Duas questões muito objetivas que foram colocadas. Efetivamente, a resposta dos municípios a esta questão dos animais errantes foi distinta, ou seja, tivemos dois concursos abertos, um para esterilização e outro para ampliação de canis. Naquilo que foi o programa de esterilização, a procura foi inferior à oferta, ou seja, sobrou dinheiro daquilo que estava a concurso em função das candidaturas. Ao nível da ampliação, a reconstrução de canis, a procura foi muito maior, digamos, que a oferta. O concurso foi aberto por 1 milhão de euros e é manifestamente, digamos, insuficiente. Daí que haja aqui esta dicotomia, por um lado uma grande preocupação, por outro lado passou um pouco ao lado. Concordo que se calhar temos que fazer aqui uma campanha mais efetiva no que se refere à esterilização e dizer que é propósito nosso e da agricultura manter estes dois concursos para esta área, que é uma área de competência das freguesias. Sr. Deputado, eu lhe disse, pôs a questão do vínculo dos trabalhadores, dizer-vos que o vínculo dos trabalhadores passa da administração central para a administração local. E com uma nuance que é muito importante para os municípios, é que a responsabilidade pela ADSE fica do lado da administração central, não se vai verificar aquela duplicidade de pagamentos que acontece hoje nos trabalhadores da administração local, em que o trabalhador desconta, mas depois as câmaras municipais pagam a fatura. E isso vai desaparecer nestes trabalhadores, é um princípio para chegarmos a uma solução, espero eu, definitiva, o mais pressa possível. É óbvio que o acesso a concursos nacionais se manterá, mas passarão para os quadros das câmaras municipais, com essa prerrogativa.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Ministro, então, para concluir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados, que colocaram questões nesta ronda final. Primeiro, aqui uma questão de clarificação. A transferência de recursos entre setores é expressamente prevista no artigo 95, número 1 do Orçamento de Estado, expressamente prevista, é norma financeira suficiente e habilitante. Relativamente à educação e à saúde, há normas específicas que estão consagradas nos diplomas, nos dois decretos-lei, que hoje foram publicados. E as normas operacionais que sejam necessárias para complementar este processo serão incluídas no decreto de execução orçamental, como é normal, que é aí o que vai bem a tempo. Vai bem a tempo porque, relativamente à educação, o exercício de competências manifesta, exerce no próximo ano, relativamente ao próximo ano letivo. Princípio geral, relação entre programas orçamentais e orçamento dos municípios, autorização genérica de transferência no 95 número 1, autorização específica nos dois diplomas em causa, normas técnicas que forem necessárias, acertado com a Associação Nacional de Municípios, que expressamente acordou esta solução, que expressamente foi referida, aliás, na nota da Presidência da República que acompanhou a promulgação dos diplomas no decreto de execução orçamental. Segunda nota, muita confiança nos municípios. Nós não faremos, daremos toda essa informação. Este é um processo gradual. Não valoramos especificamente esta contabilidade. Enfim, seria fácil fazer o reverso do que dizia hoje no jornal, chegar aqui e dizer 240 municípios aceitam competências este ano. Não vale a pena estarmos nessa, porque havia um jornal que dizia que acho que era 41, não têm, aceitam umas, exercem já umas, exercerão outras daqui a alguns meses e todas em 2021, mas tenho muita confiança. Aliás, o facto dos três maiores municípios, dos três maiores partidos autárquicos, terem assumido competências é muito significativo. As três maiores câmaras, a Câmara de Lisboa, do Partido Socialista, a Câmara de Cascais, a maior autarquia do PSD a nível nacional, e o município de Loures, por decisão da sua Assembleia Municipal, a maior autarquia CDU a nível nacional. Esses três municípios vão exercer o essencial, ou todas, ou parte essencial destas competências, e isso... Enfim, não, sem valorizar excessivamente, significa que há genericamente Há de tudo, há municípios que muito fundamentadamente dizem porque é que entendem que precisam ter um prazo adicional de preparação e em 2020, eventualmente, exercerão as competências que são, que estão aqui em causa. Uma questão muito concreta que foi colocada pela senhora deputada Paula Santos e que tem todo o nosso acordo. Todo o nosso acordo. É isso, aliás, que está no programa de governo. Descentralização não se esgota neste processo. Descentralização é muito mais. É uma forma de olhar para a reforma de Estado. E descentralização, se essa visão global, é que é a maior reforma de Estado que está em causa nesta legislatura e que marcará esta legislatura. Esta legislatura foi marcada por outros aspectos, pela reposição de rendimentos, pela aposta no emprego, a aposta na coesão social, mas em termos de reforma de Estado, esta é a maior reforma desta legislatura e só foi possível pelos orçamentos aprovados com o voto do PCP e da maioria parlamentar que permitiu a concretização deste processo. E por isso tem outras dimensões. É por isso, é verdade, senhora deputada, que as áreas metropolitanas são fundamentais. Daí a atribuição à área metropolitana do Porto da gestão dos transportes coletivos e não a sua privatização. Daí a descentralização para o município de Lisboa da gestão da Carris, peça que há décadas era discutida, e não a sua privatização. E daí, senhora deputada, a atribuição a todas as comunidades intermunicipais. Ainda ontem estive na comunidade intermunicipal do Litoral Alentejano, que é liderada democraticamente por um autarca da CDU, e que disse, estamos já a tratar de assumir as competências da Autoridade de Transportes a nível intermunicipal. E, portanto, autarquias da CDU, através, neste caso, de uma comunidade intermunicipal, estão a assumir este também, como bons parceiros, este caminho, como outras. Mas estou-lhe a dar este exemplo, que foi a última reunião que tive exatamente ontem, tarde, fim de tarde, início de noite, essa comunidade intermunicipal decidiu assumir, e bem, estes poderes da Autoridade Metropolitana de Transportes e está já, enfim, a discutir qual a forma, nos 5 municípios envolvidos, de dar a melhor resposta às populações, lançando os concursos que este quadro de descentralização veio permitir hoje dar e que está a ser exercida, e bem, primeiro na área metropolitana do Porto, também em Lisboa e agora de uma forma gradual, com uma experiência que está a ser conquistada, mas que está a ser exercida um pouco em todo o país. E por isso esta Assembleia da República aprovou, e bem, a constituição de uma comissão independente que, para discutir outros níveis, designadamente o nível regional, o nível metropolitano, aprofundando sem tabus, sem dogmas, a consciência de que é fundamental concretizarmos desde já um processo de descentralização para os municípios e para as freguesias, que são as autarquias que os portugueses conhecem melhor, que elegem democraticamente desde 1976, mas sim, senhora deputada, a descentralização não é só municípios, não é só freguesias, é também comunidades intermunicipais, é também áreas metropolitanas, é também regiões. E esse debate deve ser feito de forma serena, mas de forma segura, para que não se cometam erros como noutros tempos foram cometidos no tratamento destes temas. Quanto à questão das freguesias que aqui lhe referiu, é exatamente o que temos dito e que estamos a cumprir. Não fizemos, não perturbamos o ciclo eleitoral das freguesias anterior, o mandato foi cumprido, foi o que foi decidido em acordo com a Associação Nacional de Freguesias, avaliar a reorganização de freguesias em que há um pouco de tudo. Há soluções que foram desejadas, há soluções que não foram desejadas e que hoje estão consolidadas, bom, e há soluções que continuam a ser consideradas erradas e que há vontade de corrigir. Portanto, há um pouco de tudo. Neste momento, E isso foi objeto, aliás, de um relatório produzido com a participação de autarcas de freguesia. Neste momento, o que estamos a discutir com a ANAFRE é exatamente a lei de critérios. Neste momento está em discussão com a ANAFRE, chegará aqui à Assembleia, disse-o sempre, traria esse processo aqui quando concluísse a parte legislativa do processo de descentralização. Essa prioridade foi clara. A senhora deputada poderá entender aqui que, eventualmente, sugerir uma prioridade diferente, mas esta foi aqui em coerência e em diálogo com a ANAFRE, foi assumida desde sempre. Questões de outro tipo, em matéria de segurança que foram aqui colocadas. Quanto ao parte, duas questões aqui que foram colocadas, normalmente discuto essas matérias noutra comissão, mas tenho todo o gosto em prestar os esclarecimentos relevantes que foram aqui colocados. Parque Nacional da Peneda-Gerês. O Parque Nacional da Peneda-Gerês permitiu uma resposta experimental a nível nacional com a contratação de vigilantes da natureza. É matéria e que, em articulação com as autarquias locais, além disso, como disse o Sr. Deputado, foi colocada lá uma equipa do Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro da Guarda Nacional Republicana. Nós mais que duplicamos a intervenção do GIPS no território nacional, passámos de 500 para mais de 1000 efetivos num ano só, passaram de 22 para 39 centros de meios aéreos e passaram a atuar em todo o território do continente, atuavam apenas em 11 distritos, passaram a intervir em todo o território do continente e na região autónoma da Madeira. Esse foi um salto notável que contribuiu para que em 2018 a área ardida tenha sido 68% inferior à média dos últimos 10 anos e que, sobretudo, o princípio de salvaguarda da vida humana, foi uma orientação estratégica, tenha sido até ao limite e com muita intervenção da Guarda Nacional Republicana, tenha sido salvaguardado. Relativamente aos Gerês, teremos fundamentalmente vigilantes da natureza, que dependem do Ministério do Ambiente, em articulação com o reforço de GIPS, que, fora da época de maiores incêndios, terão uma intervenção noutras áreas de busca e salvamento. Tem uma unidade de busca e salvamento já na Serra da Estrela, para intervenções em contexto alta montanha, de neve, e tem uma esse aí com caráter permanente, tem uma intervenção de reforço dos vigilantes da natureza do Parque Peneda-Gerês. Finalmente, GNR,
o ministro terminou o seu tempo.
A definição, o apoio ao interior, passou por uma definição estratégica. A formação da GNR é fundamentalmente em Porto Alegre. Ela dividia-se entre Porto Alegre e outra formação feita no litoral. Decidimos que o essencial da formação de guardas, foram lá formados 600 guardas, do total de 950, foi a maior formação dos últimos 10 anos, foi essencialmente feita em Porto Alegre e essa foi uma das maiores decisões com impacto numa cidade do
Obrigado,
interior.
Obrigado, Sr. Ministro.
Queremos colmatar, responder também naquilo que é a resposta, quer na defesa do ambiente, na estrutura do CEPNA, quer na área da prevenção florestal, quer na resposta naquilo que é o apoio nas estruturas territoriais, garantindo
Obrigado,
plenamente
ministro.
O seu funcionamento. Não haverá encerramentos de postos, nem redução de funcionamento de postos. É uma orientação que está transmitida e conhecida. Muito obrigado, Sr. Presidente, a todos os senhores deputados.
Obrigado, Sr. Ministro. Chegámos ao fim desta audição com o Sr. Ministro da Administração Interna. Quero agradecer ao Sr. Secretário de Estado e ao Sr. Ministro a sua vinda ao Parlamento e as explicações que aqui deram e também aos Srs. Deputados pelas questões que colocaram. Lembro que vamos continuar a nossa reunião, agora na reunião ordinária, sendo que faremos uma breve interrupção para acompanharmos o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Com licença.